Miles Morales. Eu sou o único Homem-Aranha. Pelo menos era o que eu pensava.
É um acelerador de partículas. Você vai adorar.
Você é igual a mim?
Isso é impossível.
Seguinte, garoto, se liga. Essa batata é o seu universo. Murcho, estranho, nojento. Já essa batata deliciosa aqui é o meu universo. Você quer aprender a ser Homem-Aranha?
Pode me ensinar?
É claro que posso. Vamos de teia.
Liga, tô conseguindo. Aí.
E aí, gente?
Quem é você?
Eu sou Gwen Stacy. Eu vim de outra dimensão.
Quantas aranhas existem?
Oi, pessoal.
Mais esquisito do que isso, nem parecia.
Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, reunidos para contar quantos Homens-Aranhas tem na Comic Con, estão Fernando Caruso.
E aí, pô, depois de com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, a nova frase agora é caiu, tem que levantar. É o Viagra Verso.
Tibério Velasquez.
Pô, achei que você ia me chamar para apresentar o nosso convidado Marlos Morales.
Ah, eu tava esperando alguém usar isso, cara.
Caramba, agora eu só vou te chamar assim agora, cara.
Cara, Tibério e o Marlos, eles muito são bom. De realidades alternativas, eles não deviam estar na mesma realidade. Porque um ressona no outro, vibra e tal, e sai de controle, sai de controle.
Eu, Vécio, parente.
Caralho, tá. Que porra foi essa?
Pois é, já que hoje eu não vou poder reclamar, porque afinal tem que ter bloco de quadrinhos, então deixa eu então fazer um comentário rapidinho sobre a música. Tem muita música
por aí.
Mas
peraí, você vai fazer na apresentação, você vai fazer o comentário da música?
É, cara. Tipo, você tem que ir embora, é isso?
Não, se eu não fizer agora, não vão me deixar.
Segura um pouquinho.
Eu tenho o teclado aqui atrapalhando, esse teclado é maior do que os outros, ele não cabe no lugar onde ele fica normalmente.
Bem, fica uma dica aí pra você sobre esse teclado, né? Talvez você não devesse ter ele.
E direto do Minuto de Silêncio, Vinícius Cacofonias.
Bem, fazeres, irmãos, olha, eu voltei, atendendo a muitos pedidos dos ouvintes que adoraram minha última participação, só que eu quero surpreender os senhores, dizer que no Caco Verso, esse Caco aqui sabe de quadrinhos, sabe de heróis, sabe de tudo, então se preparem que vocês vão se surpreender, e quero começar surpreendendo os senhores cantando já assim, Homem-Aranha, sempre bate, nunca apanha, é o que eu sei.
Não, era o contrário, cara, era nunca bate, era só apanha.
Ah, não, aí você, bate, não, mas o meu herói, o meu sempre bate e nunca apanha.
Mas esse herói, ele apanha, só que ele levanta depois.
Ah, pode ser. Eu juro por Deus que eu recebi um meme que era Homem-Aranha, sua mãe é uma piranha.
Cara, que meme.
Muito gratuito, cara.
A minha infância foi mais inocente que a do Caruso.
É. Mas, porra, Vinícius, que bom que você tá de volta aí de novo pra falar de super-heróis.
Que bom, cara. Olha, roubada de novo, né?
Minha especialidade.
Pra quem não sabe por que a gente tá rindo, merece ouvir o episódio de Liga da Justiça lá com o Vinícius.
Tudo que ele aprendeu de Homem-Aranha, ele aprendeu com o Chico, filho dele.
É verdade. É verdade. E o meu filho, antigo, há um tempo atrás, né, eu perguntava pra ele, quem é a pessoa que você mais ama no mundo? Ele falava, nhanha. Que nhanha era a forma dele falar Homem-Aranha.
Caraca, bicho, ai, sério isso?
E além do Minuto de Silêncio, também do Player Select, Marlos Sanuto.
Olá, pessoas, olá, internet. Eu sou uma aranha chamada Marlos e eu fui picado por um bombeiro radioativo. E agora eu balanço pela cidade salvando pessoas e apagando incêndios e contando essas histórias malucas na internet.
Tá certo.
Picado por um bombeiro radioativo,
cara. É. Contanto que seu uniforme não seja uma toalha verde e um chapéu.
Não, é vermelho.
Você tá pensando em outro tipo de mangueira, GG.
É outro tipo, cara.
Essa é só no carnaval.
Então hoje a gente vai debater a produção que trouxe o conceito de multiversos pro cinema. Homem-Aranha no Aranha-Verso trouxe uma estética completamente nova, numa animação tão grandiosa que tem tudo pra conquistar até quem não gosta de animação, tipo eu.
Desanimado.
Vamos falar do que funcionou, do que não e especular sobre os rumos desse multiverso em um episódio repleto de spoilers, logo depois dos avisos. Não sai daí. Música. pouco, mas saiu o episódio de Aranha Verso. Nem foram as ameaças de alguns ouvintes, viu? A gente fez porque a gente quis. Bom, o aviso de hoje aqui é bem rápido. Na verdade, é um convite para você ouvir a gente depois lá no Despachados, um episódio em duas partes, onde Elvis, Tibério e eu falamos de viagens relacionadas ao cinema com o pessoal lá. O Caruso tá no MDM dessa semana, falando sobre o filme do Batman e dos Vingadores, e o Elvis ainda marcou presença lá no TarjaCast, onde a conversa foi sobre análise profissional e amadora dos filmes. Os links estão aqui no post. E agora a parte mais importante, que é justamente o agradecimento aos nossos padrinhos, a todos vocês que são responsáveis por esse projeto estar aqui de pé até hoje. Muito obrigado, Iodas, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Everton Caruso, Igor Brenner, Daniel Neto, Fábio Matos, Alexandre Bom, Gustavo Passo e Diogo Porto, aos nossos super saiyajins Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Daniel Martins e Marcelo Parreira, aos mestres dos magos Renato Arcanjo, Ricardo Varotto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic e Nádia Lírio, e finalmente aos nossos supertanos Lucas Lima e Alexandre Mendes. Muito obrigado pelo apoio que vocês dão, que é fundamental para esse podcast continuar existindo. E se você quiser ajudar também, se você gosta desse conteúdo e preza pela sua continuidade, dá um pulinho lá em padrim.com.br/podcrastinadores. Escolhe qualquer categoria. Elas começam a partir de R$1 e você pode ir até onde você puder, barra quiser, claro. Lembrando que você pode suspender a qualquer momento. Não é que nem tentar cancelar uma linha telefônica, por exemplo. Pode ficar tranquilo. O outro agradecimento extremamente importante é o nosso Hans Donner, o Marcelo Pereira. Aquele que nos ajuda a ter uma das capas mais legais da Podosfera. E se você quiser ver mais do trabalho dele, dá um pulinho lá em marcelopereira.com, Marcelo com dois L's, que você vai ver que o portfólio dele abrange um monte de coisas. Se você precisa de um projeto, tem certeza que ele vai conseguir te ajudar. Então é isso. Sem mais enrolação, bora pro Aranha Verso. Não é nenhuma novidade. Os quadrinhos usam isso há tanto tempo que já teve até saga pra reduzir a quantidade deles, que a coisa estava saindo do controle. Quem trouxe pra TV primeiro foi a DC, quando a série Supergirl saiu da CBS e passou pra CW, que já tinha o seu universo de heróis. E agora a gente vê esse conceito chegar aos cinemas pela Marvel com a animação Homem-Aranha no Aranha-Verso, que foi um jeito que a Sony teve de usar o personagem mais livremente, sem esbarrar aí no trabalho que a Marvel vem fazendo com a inserção do Homem-Aranha no MCU. Agora me diz uma coisa, teve mais multiverso em algum outro lugar?
Ó, Fernando Pessoa, Camões, tem vários livros, tem multiverso. Tem multiverso. Essa vai pra escolinha. Essa vai pra escolinha, tem multiverso.
O Vinícius, enquanto ele tá aqui gravando com a gente, ele tá escrevendo Escolinha do Professor Raimundo, então ele aproveita pra...
Não para nunca isso aí.
Pô, te falar que no, na televisão também, a Marvel recentemente, na última temporada do Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., ela chegou a fazer uma viagem no tempo aí que não deixa de ser configurado no multiverso. Se aquilo não acontecer,
ai, meu Deus.
É outro
calma,
universo,
cara.
Né?
Vamos com calma, cara. Tô na quarta temporada.
Não, tu tá na quinta.
Eu tô na primeira.
Tu já tá na quinta, Caruso. Você não sabe quanto tempo você tá?
Não, eu tô na quarta, cara. Quinta apareceu agora no Netflix.
Ah, então tá. Mas é isso aí.
Não, mas não importa, cara, porque todo multiverso, todo o caminho do multiverso sempre é em rumo ao reboot, cara. Então isso aí...
Sempre é o fim. O Marlon pode falar com a mais propriedade aí o jogo do Homem-Aranha novo também, né?
Teve, o jogo do Homem-Aranha novo, ele também faz, ele teve uma ideia dessa animação, que ele faz um catadão de todos os universos do Homem-Aranha e joga tudo no jogo, é bem bacana. É o Homem-Aranha mais velho.
Por isso aquelas roupinhas todas diferentes.
Sim, esse é o Homem-Aranha do jogo, é o Homem-Aranha mais velho também, mais vivido.
Será que o filme puxou a história daí, então?
Não, a história não, mas é o conceito. O conceito. É,
eu acho que o conceito do jogo veio antes, né? Mas aparece o uniforme do jogo no filme.
Sim, sim. Eles consideram tudo, na verdade. É porque o jogo, é na verdade, a ideia, é, como eles deveriam estar produzindo a animação também, deve ter sido meio paralelo, ele deve ter trocado figurinha também, entendeu?
Rolou uma comunicação.
É, entendeu? Então, no conceito do jogo, esse Homem-Aranha do jogo, também, ele é como se tudo que aconteceu, aconteceu. Inclusive no MCU, no filme do Tobey Maguire, filme ruim do Andrew Garfield, entendeu? Os quadrinhos, tudo aconteceu.
Agora, o Homem-Aranha do jogo, agora isso fica acho que um pouco complicado pra mim. O Homem-Aranha do jogo pertence à Disney, né? O da animação pertence à Sony.
Na verdade, do jogo foi feito por um estúdio chamado Insomniac. É um estúdio que tem os direitos de fazer o Homem-Aranha, assim, pro videogame. Eu não sei dizer se tem ligação com a Disney diretamente, mas...
Caraca,
assim,
será que a Disney embarcou essa bobeira, cara? De comprar os direitos e...
Não, é porque, assim, a forma de você explorar nas mídias é bem diferente. Você vende, assim, ele fatiado, entendeu? Tanto que é um jogo exclusivo do PS4, por exemplo. Ele veio pela Sony, na verdade. Assim, é uma subsidiária da Sony. O jogo, na verdade, hein?
Entendi.
Então, tanto que ele foi direto pro PlayStation 4 e não teve pra nenhuma outra plataforma.
Então, eu acho que, pelo que você tá falando, eu acho que a Sony é dona do Homem-Aranha em todas as áreas aí, fora os quadrinhos, né? Acho que a Disney só é dona do Homem-Aranha nos quadrinhos. É. E aí tem esse namoro ali,
a
né?
A Disney deve receber o royalty, né? Só.
E de uma coisa que ninguém duvida mais, é que a Sony Pictures Animation entrou definitivamente na Big League, né? Rivalizando aí com a Disney e com a Pixar. Agora é briga de cachorro grande.
É. Foi uma aposta boa também, né? Porque é um orçamento grande. 90 milhões pra fazer uma animação é caprichado, né?
É verdade.
Eu diria que ainda não. Você tem um filme que tá brigando e ganhou o Globo de Ouro e tem grandes chances de ser indicado ao Oscar e ganhar o Oscar, é um ótimo passo, mas acho que é cedo ainda pra dizer que entrou na Big League. Mas é um bom caminho.
Você acha que pode ser golpe de sorte, cara? Porque eles fizeram uma parada revolucionária.
Não. Não tô dizendo que é golpe de sorte. Eu tô dizendo que pode ser um único caso. Eu acho que é cedo pra você dizer que começamos a fazer uma revolução.
Ué, mas é isso que ele pergunta quando ele pergunta se é golpe de sorte. Um único seria um golpe de sorte.
Você pode ter um projeto de fazer um filme e beleza, vai ser esse filme, vai ser o filme da tua vida e vai ser o troço que vai ser maravilhoso e tal. E beleza, o próximo já vai voltar aos que eram antes.
É, mas o meu raciocínio é o seguinte... Eles mostraram que eles têm roteiro, eles têm talento interno, eles têm animadores de top de linha pra conseguir se juntar e fazer um puta filme pra rivalizar com os caras. Ou seja, ninguém junta tanta gente tão boa pra dar sorte, sabe? Eu acho que no próximo projeto de animação deles, cara, muita gente vai olhar, peraí, deixa eu conferir, porque aquilo que eu vi ali no passado, tipo os filmes do Shyamalan.
Sim.
Pô, depois de Sexto Sentido, cara, todo mundo queria ver qual era o próximo filme do cara. Lá pra frente que ele desandou um pouco, né?
É, eu torço muito pra isso funcionar.
Sim, e uma coisa bacana nisso aí é porque os fãs há muito tempo vinham falando sobre o Miles Morales e tal, e é óbvio, evidente, que um filme com esse roteiro nunca sairia do papel, entendeu? Então, na própria lance de você fazer uma animação, você tem mais liberdade de poder brincar com isso e tal.
É.
E finalmente apresentar o Miles Morales pra uma geração toda nova que só conhece Peter Parker, entendeu? A vida do Peter Parker, se você for ver lá de trás do Homem-Aranha, o universo meio-meia, tá? Que é o universo que nunca parou, ele tá velho já, cara. Assim, então, de repente, o Miles Morales conversaria, como conversou na animação, com essa galera mais nova. É toda uma nova geração ali, entendeu? Então, achei bem bacana eles fazerem isso.
Eu acho que o visual eles acertaram bem. Eu acho que não tem por que errar depois, assim, como vocês estavam conversando.
Bem, já que o Marlos falou do Miles Morales, acho que é a hora da gente entrar no bloco de quadrinhos.
Tá, então deixa eu fazer a primeira pergunta aqui, cara. Desde quando vocês conhecem esse Miles Morales?
Desde o início.
Ih, muito.
Desde o início.
E quando é início?
Bem, o universo Ultimate, como o Marlos tava falando lá, né, falou do universo 616, o universo 616 é o do Homem-Aranha, onde ele surgiu em 1962. Agora o Vinícius vai continuar aí, vai fazer o meia hora de silêncio.
Calma aí.
Deixa eu só... Eu vou ficar aqui com o Vinícius brincando de Bird Box.
Deixa eu tentar entender
uma
coisa. Quando vocês falam conhece o Morales, sem qualquer referência ao Evo, vocês estão falando de conhecer... Existe uma pessoa que é o Morales, vocês conhecem ele ou vocês estão falando conhecer do cinema, conhecer... Que
não, conhecer dos quadrinhos, né? Antes dele virar essa figura que a gente tá comentando aqui, tipo... A gente já era fã antes de ser modinha, é o que a gente tá querendo dizer.
Então, quando ele fazia Community ainda.
Entendi, tinha o gibi do Morales já.
Tinha. Então, o gibi gibi do Homem-Aranha surgiu em 1962, né? E aí, o que a Marvel foi vendo era que era cada vez mais difícil de você pegar novos leitores, porque você pega uma revista pra ler na banca e ela tá no número 574. E aí, muita coisa aconteceu e tal. Então, eles criaram um universo pra atrair novos leitores que começasse do zero, que é o universo Ultimate. Foi criado ali em 99, eu acho. Sim. E aí, o Brian Michael Bendis, que agora tá na DC, né? Ele foi o cara que criou o universo do Homem-Aranha, fez um baita sucesso, em paralelo rolou...
Começou pelo Homem-Aranha Ultimate, na verdade.
Sim, aí, mas o X-Men foi assim, tipo, mês seguinte ali, bem concomitante. Tanto que o próprio os Vingadores bebe muito nos Supremos, que são os Vingadores do universo Ultimate também.
Sim.
E aí o universo Ultimate, ele é mais moderno, né? Ele se passa mais contemporâneo, assim, mais próximo dos dias de hoje. Tenta ser um pouco mais realista. Só que assim, foi fazendo sucesso, continuou vendendo, e aí o próprio universo Ultimate ficou com o problema do universo clássico, porque passou da edição 100, já tinha coisa pra caramba acontecendo, já foi virando uma cronologia complicada e tal. E o Brian Michael Bendis uma hora tomou uma decisão que ele jamais poderia tomar no universo classicão, que foi de matar o Peter Parker. Uma dessas mega aventuras, assim, tipo cataclismas que atacam o mundo todo e a cidade de Nova York é inundada, pananã, pananã. O Peter Parker, o Homem-Aranha, Peter Parker, no meio da parada toda, morre salvando uma galera. E é uma comoção e tal, e não é um daqueles golpes de quadrinho que ele morre pra voltar em seguida, porque agora estamos falando do universo Ultimate que tendia a ser mais... realista, né?
É.
E aí, nesse vácuo deixado pelo... Morreu. Não levanta mais. Nesse vácuo deixado pelo Homem-Aranha Peter Parker, aparece um outro moleque que tem uns poderes iguais do Homem-Aranha, foi picado por uma aranha radioativa também, e resolve ajudar, resolve preencher lá o espaço deixado, né?
Só até a referência do Nice, que começa no filme do Homem-Aranha Universo, que é aquele número 42, que é o número da aranha que pica ele, isso mostra bem claro, mas é o número também que aparece rapidinho, que é da bola do bingo que sorteia quando ele vai pro colégio, né? Isso não aparece no filme, só é citado rapidinho.
Na verdade, esse 42 é uma citação ao Guia do Mochileiro das Galáxias, todo mundo sabe disso.
Também.
Né? Sempre 42.
É uma citação ao universo e todas as coisas, né?
Isso. Obrigado pelos peixes.
Uma coisa bacana disso é que o Miles Morales, essa força e essa coragem que o Bendis teve de criar ele, veio muito de uma campanha de fã. Porque quando... porque nessa época, era 2002, alguma coisa assim, fizeram uma campanha na internet, porque tinha acabado seus filmes, Homem-Aranha, e saiu Tobey Maguire, blá, 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 blá. Aí fizeram uma campanha na internet pro Donald Glover ser o Homem-Aranha. Isso aí eu lembro bem na época. Então teve até um meme que fizeram a imagenzinha dele rapidinho, dele vestindo a camisa do Homem-Aranha e tal. E ele também, tem tweetada dele nessa época aí. Ele entrou nessa brincadeira também. Aí foi que teve a estalada de dedo na cabeça do Michael Bendis. Pô, cara, por que eu não faço Homem-Aranha negro, entendeu? Então, na verdade, se não tivesse essa campanha na internet, essa brincadeira de você botar o dono de Glover e tal, e realmente ele fala isso, que foi, assim, pô,
foi
tive essa ideia e foi inspiração. Bacana. Foi inspiração e achei, pô, muito bacana, cara.
Foi minha piada do community agora há pouco.
O Bendis, eu acho que ele é, eu não sei se ele é abertamente ou indiretamente engajado com isso, mas ele, eu acompanho ele lá no Instagram, ele tem, se eu não me engano, duas filhas genéticas e duas filhas adotadas, né? E as duas filhas adotadas são duas meninas negras. Eu acho que isso influencia a obra dele, porque a Riri Williams lá, a substituta do Homem de Ferro, cara, é a cara da filha dele, bicho. Eu acho que tem uma...
Deve ser.
Tem uma coisa aí.
É, deve ser, cara.
Bem, aí além, como o Marlos falou, né, cara, além dessa coragem de matar o protagonista, ele colocou um outro que era negro com origem hispânica, né? Então também falando aí com uma representatividade que na época não era exatamente bem recebido, acho que até hoje qualquer mudança dessa
assim... Até hoje ainda não é, né,
tem sempre uma galera que chia, uma galera que fica revoltada e tal. Mas, cara, o Brian Michael Bendis escreve muito bem e os personagens são muito carismáticos, é impossível você não se apaixonar por esse personagem, cara. E deu super certo, assim, a galera se amarrou tanto que eventualmente o universo Ultimate explodiu, acabou, chegou o Galactus e deu uma merda completa e só sobrou
o Miles Morales. Foi as Guerras Secretas.
Ah, mas teve Galactus ali no meio também.
Não, teve não.
Teve sim, cara.
Doutor Destino, cara, que separou tudo, juntou tudo na confusão lá.
Ah, é
mas
verdade.
No final da revistinha Ultimate tem um sapateado do Galactus ali em cima de barraca. Mas a questão é que, cara, o Ultimate acabou total e sobrou só o núcleozinho do Miles Morales. Ele foi um que foi aproveitado pro universo. Essa porra, essa palhaçada toda do Guerra Secreta serviu só pra trazer o Miles Morales.
O Nick Fury, na verdade, também, ele foi aproveitado até o...
O Nick Fury e o velho Logan.
O velho Logan também.
Teve também o Senhor Fantástico daquele universo. O Ultimate também acabou sobrevivendo, mas ele tá meio do mal, mas whatever. Uhum. A questão é que ele acabou... O MCU já utilizou o universo Ultimate com o Nick Fury, né? Que fazer o Nick Fury com o Samuel Jackson já foi um pouco do Ultimate lá atrás. Uhum. E agora com o Miles Morales ficou bem legal.
Agora esse Nick Fury é o Nick Fury do, né, do universo 616. E o Miles Morales tá aí atuante junto. Então, assim, tem dois Homem-Aranhas. E o que eu acho interessante é isso, que ele não é Spider-Boy, entendeu? Ele não é Spider-Man
Exatamente,
2.
Exatamente, dessa maneira.
Ele é Spider-Man e é isso aí, bicho. Tem um Homem-Aranha e tem outro Homem-Aranha. E aí ele tem a revista dele.
Na verdade,
dele.
Se a gente pensar bem, tá até a Spider-Woman, tem outras, né? Até quando eles se encontram, tem uma cena que ele fica nervosão quando conhece Peter Parker, né? Porque ele, no universo dele foi morto e tal. Aí ele fica meio assim,
e ele,
né?
Não conheceu, né?
É, ele não chegou a conhecer. Ele teve no enterro, foi a primeira aparição dele, foi no enterro. O Peter Parker meio que dá a benção dele, né? Pra ele ser um Homem-Aranha daquele universo, porque eles estão um universo separado ainda. Depois eles brincam, ele fala assim, pô, pelo menos você pediu, cara. E pior que chega a Spider-Woman, chega assim, bota o nome dela e ela nem pergunta nada. Mais mungada, né? Tipo, o pessoal chega, todo mundo vira um monte de Homem-Aranha aí, aparece, ninguém pergunta pra mim.
E o Miles Morales agora também tem uma equipe que é o... tá no... os campeões, né? Que aí tem o Miles Morales, tem o novo Hulk, tem Ciclope, enfim. Então, assim, ele tá bem inserido no universo meio-meio. Eu acho que isso é prova do carisma e da popularidade que o personagem teve.
Posso só fazer uma observação?
Observe.
Com a aparição do Miguel O'Hara no pós-créditos, abre espaço pra uma continuação com mais aranhas no multiverso, porque ele, como Aranha 2099, tem mais tecnologia que todos.
Olha aí, falou com propriedade, hein?
Esse é o cara que não saca de quadrinhos? Pera aí, eu tô perdido agora. Cara, nesse tempo que a gente ficou aqui falando, o Vinícius saiu, pegou 15 revistas, leu todas. Não, eu tô aqui preparado.
Ou mais fácil, perguntou pro Chico.
Não, eu... eu tava me sentindo um pouco...
Não, 1999.
Excluído, aí eu digitei num grupo de amigos, assim, fale alguma frase inteligente pra eu dizer aqui num podcast sobre a Ana. E me escreveram essa, não sei se eles estão me sacaneando ou se de fato faz sentido. Mas eu achei bonita e resolvi dizer.
Pô, maneiro,
fez sentido,
cara.
Fez sentido.
Depois passa o contato aí desse seu grupo de amigos, cara. Quem sabe a gente chama eles,
tá,
pra participar.
Dá uns créditos aí, professor. Manda um abraço aí pro Samuel Simão aí, valeu. Obrigado aí pela dica.
A frase foi tão boa que a gente vai guardar pra hora que for falar dos pós-créditos pra resgatar isso. Pra
poder... Obrigado. Que realmente ela foi útil, assim, a gente vai usar.
Obrigado.
E aí, acabou o bloco de quadrinhos, não?
Não, mas tem aquelas recomendações.
É, eu acho que é difícil só assim...
Leia tipo... tudo do Miles Morales.
É, pois é, ele não foi lançado aqui encadernados, não foi... Então, cara, tem que catar a revista avulsa mesmo. E o Universo Ultimate é um que vale a pena ler de cabo a rabo, cara. Acho que vale a pena ler, são o quê? Cento e tantas edições, 120, 130.
Caralho, já
todas muito boas, cara.
O Caruso já sacaneia mesmo. Lê aí 200 quadrinhos, porra.
Minha recomendação pra quem não conhece o Universo Ultimate, na verdade, uma porta de entrada muito boa, é pegar o encadernado dos Vingadores, que no caso, no Universo Ultimate, eram os Supremos. Pega o Supremo, tem encadernado pela Panini, beijo Panini aí e tal. Tem o Supremos 1, Supremos 2, que é muito maneiro, muito bacana.
Muito bacana.
E que eles fazem essa brincadeira muito antes de lançar os Vingadores, eles já fazem essa brincadeira no quadrinho de se fosse lançado um filme, quem seria? Então os caras mesmo fazem, pô, o Nick Fury seria o Samuel Jackson, claro, não sei o quê. Não, é. O Thor seria o Brad Pitt, óbvio, não sei o quê. Então eles fazem essa brincadeira, então é muito inserido nesse universo.
E foi quem escalou o Samuel Jackson, né? Porque o Brian Hitch, o desenhista, desenha o Nick Fury que nem o Samuel Jackson. Daí começou a brincadeira toda.
Sim, sim.
Então acho que tá encerrado o bloco de quadrinhos.
Então beleza, bora pro filme. Innocent say I keep a check. She was a bad bad nevertheless. Calling it quits now, baby I'm a wreck. Crash at my place, baby you're a wreck. Ok, eu não tenho muita experiência com animações, mas, cara, que estética visual espetacular é essa, cara? Eu tava vendo, falei, cara, não tô acreditando que parece que eu tô vendo uma revista em quadrinhos na tela. Foi muito melhor do que aquilo que a gente viu, assim, levemente ali no Hulk, que ele dividiu a tela um pouquinho, assim. Eu falei, ah, que legal.
As pessoas abrirem porta, você ficar vendo maçaneta de quatro ângulos diferentes.
Pô, mas o Sin City fez um trabalho legal nesse sentido, cara. Tinha umas questões de botar aqueles balõezinhos, mudança de ângulo, quebra, assim, de...
É, realmente. Pô,
passagem
tinha,
de quadro.
E tinha aquele alto contraste, né? De tudo muito branco e preto.
Mas Sin City, eu acho que remete mais a Sin City do que a quadrinhos como modo geral, né? Sim. Eu acho que o Aranha Verso, nesse sentido, ele vai mais no geralzão, assim, dos quadrinhos.
É, cara. Pô, tinha aqueles quadrinhos do narrador, assim, sabe? No canto da tela.
É, o recordatório, né?
É.
Amarelinho, assim.
Eu fiquei com saudade da época que eu lia quadrinhos só em ver esse filme.
Posso aproveitar que acabou o bloco de quadrinhos e começar a falar de cinema?
Não, estamos começando aqui, peraí.
Calma, estamos na estética.
Esse filme que a gente vai comentar é que ele tinha um porco-aranha, né?
É.
Isso.
A gente vai chegar nele, calma. Não é a gente é bem minucioso. O Elvis, quando começa a falar do filme, inclusive, ele começa a falar da fila, em qual cinema ele tava, que dia era em Petrópolis.
Isso.
Mas então, aproveitando que a gente tá falando da estética, eu achei a estética desse filme um troço bastante legal. Eu gostei de saber que ele ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Critics' Choice, mas existe uma chance muito grande dele ser indicado ao Oscar, e eu torço muito pra isso acontecer e eu vou explicar por quê. Desde que, acho que foi em 2010, eles começaram a fazer um prêmio pra longa de animação, e de 2010 pra cá, a Pixar e a Disney ganharam quase tudo. O Up ganhou em 2010, Toy Story 3 ganhou em 2011, Valente ganhou em 2013, Frozen ganhou em 2014, Operação Big Hero em 2015, Divertidamente em 2016, e o ano passado foi o Viva, A Vida é uma Festa. Uhum. O único ano que não teve Disney e Pixar foi o Rango, que é um desenho da Nickelodeon, que foi em 2012. Eu acho, a gente não tem como discutir a qualidade de um longa-metragem da Disney ou da Pixar, porque realmente são coisas impressionantes, são coisas absurdas, muito, muito bem feitas e tal. Só que eu acho que essas animações são uma evolução de algo que já existe. E o Homem-Aranha no Aranha-Verso é uma revolução, porque a gente tá vendo uma textura diferente na tela. A gente tá vendo uma imagem que parece um quadrinho a ponto de copiar o defeito da impressão offset no canto da tela.
Exato.
E a tela tá borrada por causa disso. E isso é um negócio que eu não sei se... Eu não sei como é que é a quantidade de pessoas que leem os quadrinhos versus a quantidade de pessoas que veem os filmes. Mas eu acho que esses detalhes vão contar na hora que forem escolher qual é o prêmio de melhor longa de animação, porque eles estão vendo uma coisa diferente. O que a gente viu nesse desenho não é igual ao que a gente tá vendo. Não é uma evolução de algo que foi feito antes. Ah, tá, Sin City já fez isso. Ok, mas Sin City era um filme que realmente foi uma revolução, mas em outro aspecto.
Sim.
Esse desenho, eu acho que foi aquele negócio de você ver aquele e pensar, cara, que coisa genial isso que eu tô vendo, porque Sim. eu não me lembro de ter visto um outro desenho com essa textura. Por isso que eu gostei muito do filme.
É artístico, cara, é artístico.
Pois é. Lembrando que quem produziu isso aí foram os dois camaradas que foram demitidos do Han Solo, né? Então, imagina o pau no cu da Disney que não vai ser se esses caras ganham um Oscar com um personagem que é da Disney agora.
Olha só, hein?
Me deu quase vontade de querer ver o filme deles, né? Do Han Solo, que eles filmaram e jogaram fora.
Se um dia tiver a oportunidade, eu queria ver esse filme, mas acho que a gente nunca vai conseguir ver.
O Gordirro, falando sobre isso que o Elvis estava falando aí, da estética e tal, o Gordirro estava me contando que, né, o André Gordirro, nosso amigo que já esteve aqui com a gente várias vezes, que o filme foi meio que animado duas vezes, que eles fizeram animação padrão, naquele estilo, né, CGI, tipo, dos Incríveis e tal, Sim. e eles fizeram uma camada, tipo, um filtro por cima, reanimando as coisas com esse prisma, com esse filtro. Então, assim, os caras praticamente animaram o filme todo duas vezes, assim. Uma pra fazer a Sim. movimentação e outra pra colocar essa renderização aí.
O GG deve ter odiado essa animação toda, né? Nada de...
eu já fui meio com... Ah, tá, me mostra isso aí, cara. E na hora que
Não,
eu fui vendo...
Não, eu quero dizer em termos de animação de verdade.
Entendi. Mas além de ter um primor técnico que a gente tava vendo, essa obra, cara, foi uma homenagem aos quadrinhos. Aquele sentido de aranha com aquelas ondinhas, cara, aquilo é dos quadrinhos, cara.
Não, e tem também aquele efeito meio de serigrafia, assim, sabe, de quando você amplia muito, que tinha nos quadros do Liechtenstein, que você vê as bolinhas de cor, sabe, tipo do...
Isso.
Exato. Que na verdade é um troço que são bolinhas, não é o troço que é a cor constante, uniforme, são bolinhas.
Não, e que parada foda quando você tem vários aranhas, que cada aranha tem uma característica própria, inclusive em termos de imagem, né? Um anime, outro isso. aquele noir, tal. Assim, muda, cara.
E por causa dessa qualidade de imagem, é que eu digo que esse é um filme pra ser visto em 2D. Eu vi ele em 2D, legendado, e depois eu revi ele 3D, dublado. O 2D é muito melhor, o legendado é muito melhor.
Que isso, cara? Aquela profundidade do 3D eu achei incrível. Eu não vi 2D, mas eu falei, cara, esse é um filme pra se ver em 3D, cara. A gente vê aqueles balões e aqueles quadros, aquelas cenas paradas nos cantos da tela, e a imagem lá no fundo. Eu achei, cara, esse jogo aí tão bacana.
Eu achei muito melhor o 2D.
Falando, bem, o Elvis viu os dois, né? Viu o 2D, viu o 3D. O Elvis viu o 5D ao todo, né?
Com propriedade.
Com propriedade.
Eu vou querer ver mais de uma vez, eu vou ver 2D então pra dar uma comparada.
O 3D me confundiu nessa jogada do offset, às vezes não sabia se era problema da projeção ou se era o filme.
Isso me deu uma agonia no 2D. Nisso? Às vezes me dá uma sensação de que faltava óculos na parada. Eu comentei com o nosso amigo Mario Abad no fim da sessão, pô, tinha uns pedaços que parecia que era, passaram a cópia 3D, mas não esqueceram de dar óculos pra gente, né? Não, isso mesmo, era pra ser assim.
É. Passaram a serigrafia errado, né, cara? Passavam a... Ficou meio fora do esquadro a serigrafia. Mas uma coisa bacana é que não só você pegar essa estética dos quadrinhos e trazer, mas transformar isso num conceito do filme. Uma coisa que eu percebi. É, assim, você pode notar que ele só começa a pensar dentro dos balões depois que ele é mordido, depois que ele ganha os poderes.
Isso,
é que ele tá realmente se transformando em um personagem de quadrinhos, entendeu?
A vida tá deixando de ser vida normal e passa
exatamente,
a ser, né?
Exatamente, cara. Isso é muito bacana. E também, assim, essa própria estética dele tem tudo a ver com o próprio personagem que eles estão construindo. Moderno, mais jovem, tal, assim, mais dinâmico. Parece que é aquela animação feita em YouTube, sabe? É tudo rápido.
Pô, eu queria aproveitar essa deixa aí pra chamar aqui uma pequena participação do nosso amigo Load, que já participou também no episódio sobre Venom. Ele é super fã de Homem-Aranha e fã, em particular, do Miles Morales. Ele mandou um áudio aqui pra gente falando da impressão que ele teve sobre o filme. Podemos ouvir?
Vamos ouvir.
Tá carregando.
Load.
Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Load. É uma satisfação imensa estar aqui no Podcrastinadores dando meu humilde depoimento aqui sobre esse filme. Homem-Aranha no Aranha-Verso é um filme maravilhoso. Porque, cara, na moral, esse filme conversou comigo de diversas formas. Primeiro, o momento que o Miles, ele tá sempre com o tênis amarrado e a galera fica falando pra ele que ele tem que amarrar o tênis e ele pega e fala que é estilo dele. Nossa, cara, aquilo ali falou comigo com o Load, na verdade, que tinha 13 anos de idade quando começou a andar de skate, que sempre usava um cardaço pra amarrar as calças porque era, facilitava mais quando eu ia abaixar pra fazer as manobras, e as pessoas ficavam falando que aquilo ali era estranho, e eu falava, cara, é um estilo, tanto é que é conhecido no meio do skate como gangueira, né, quem usa isso daí. Então, ele comunicou perfeitamente, eu entendia que ele tava criando ali o estilo dele, é o visual dele, faz parte dele aquilo. Outra coisa maravilhosa é o grafite, cara, o grafite, a forma que eles inseriram ali, com certeza vai quebrar muito preconceito de pessoas que acham que grafite é uma parada marginalizada, uma galera não deveria fazer essas coisas. A cena dele com o tio dele, cara, me emocionou bastante, porque eu queria ter tido um parente assim próximo pra me colocar nesse universo, né? Eu fiz grafite por um tempo e eu nunca tive alguém tão próximo assim, familiar meu, pra ficar que nem o Miles ficou ali, sabe? Passar dicas, conversar. Então eu sei o que ele passou ali, eu achei maravilhoso demais, cara. O personagem ter esse background, cara, ajuda bastante, sabe? Você vê que ele é um moleque bem conhecido ali no bairro dele, ele é um moleque que gosta de rap, cara. Então, essa animação tá quebrando tantas coisas, assim, que ela é maravilhosa. E o último detalhe que eu vou deixar aqui, pra não ficar alongando muito pra vocês, é o momento quando ele vai se jogar e ele tira os dedos, assim, do vidro e o vidro quebra. Esse momento tá no trailer, vocês já devem ter visto. Cara, ali é muito bom como a imagem já tá falando com você, que você vê que a animação toda, ele tem um certo medo, ele não consegue desgrudar porque ele tá assustado, ele tá apavorado, ele tem que cantar pra relaxar e, assim, desgrudar do teto, né? E ali você vê que mesmo ele com medo, ele estando aflito ali, ele se joga pra tentar ir ajudar os outros Homens-Aranha, que até estoura o vidro, assim. Então, cara, eu achei aquilo ali sensacional demais. É uma animação que com certeza vai dar uma visibilidade bem maior pro Miles, e ele já era um cara que eu gostava pra caramba nos quadrinhos, eu admirava bastante a personificação dele, assim, nos quadrinhos. Ele tava bem melhor, né, e tá até hoje aí, do que o Peter, mas, cara, essa animação colocou ele em outra escala, assim, na minha opinião. Eu recomendo demais que a galera não fique presa só na animação do Miles, vão ler os quadrinhos do Miles Morales, vão atrás dos conteúdos que ele tem. Vai, cara, vai ler, porque vale muito a pena, beleza?
Cara, muito legal.
Bacana,
muito
bom, bacana, muito bom. Cara. É, não, e eu acho que esse depoimento do Load casa com o que o Malo tava falando, da molecada que vai se identificar, né?
Porque sim, cara.
O Load falou de várias coisas que eu vi no filme e não falaram comigo exatamente. A coisa do cadarço, a coisa do grafite e tal. E, cara, e como é bacana ver essa representatividade causando esse efeito, causando esse furor, assim. Fala com muita empolgação, né? Emocionante mesmo.
Cara, e quem não conhece o trabalho do, assim, do Load, cara, o Load é um cara, porra, sensacional, cara. Um moleque saca de quadrinho, um moleque saca de hip hop e ainda assim tem
tempo de fazer ações sociais, ele fez um trabalho maneiríssimo de levar crianças pra poder assistir o Pantera Negra. E se ele tá falando isso, realmente conversa com ele e a gente poder enxergar um pouco de quem é o lugar de fala, sacou? Assim, essa representatividade que gera, isso só vai fazer reverberar isso tudo, cara. E é o momento do Miles Morales ser mais conhecido e, quiçá, talvez até lançar um filme solo dele, assim, seguir adiante, sabe? Com a história do Homem-Aranha. Agora que as pessoas estão mais cientes e sencientes de que, porra, cara, a mensagem é muito foda. Qualquer um pode usar a máscara, entendeu? Mas você tem que merecer. Essa é a grande lição.
Eu confesso que eu até senti um pouco falta de ter mais Homem-Aranha do Miles Morales no filme, né? Mas a gente fala sobre isso mais adiante. Mas eu realmente acho que a estética do personagem, a caracterização do jovem na tela ali, é muito legal. E a caracterização pra cada um dos personagens, acho que foi muito bem pensado.
É, cara, o Miles Morales, ele deu tão certo nos quadrinhos também, e agora chegando ao cinema e tudo mais, que a Marvel, ela lançou um quadrinho que era tipo Spidey, né? Como é que eles chamam o Homem-Aranha, né? Apelido do Homem-Aranha, assim.
Spidey, é o Aranha.
Spidey. Pra poder lançar o Homem-Aranha mais jovem, pra poder conversar com o público mais jovem do Homem-Aranha, né? Porque também, tipo, o pessoal tá curtindo o Homem-Aranha mais jovem e o Peter Parker tá velho, cara. Assim, ele já tem família, já tem a empresa dele, depois daquela situação lá com o Homem-Aranha Superior e tal. Então, pô, como é que a gente vai fazer o Homem-Aranha voltar pro colégio, pegar essa onda aí também do filme do recente, do Holland? Aí eles fizeram. O Homem-Aranha hoje, se eu não me engano, ele tá com 3 quadrinhos diferentes. É, linhas diferentes. Que era o Peter Parker do universo 616. Então, eles estão tentando atirar pra todos os lados pra poder tentar fazer com que a galera leia mais quadrinhos e se identifique.
É, porque isso não é uma preocupação só de representatividade, né? É uma preocupação mercadológica mesmo.
Mercadológica,
eles notam,
claro,
que o público vai envelhecendo, significa que a hora que essa geração morrer, acabou o mercado, né? Então, eles têm que estar pegando sangue novo o tempo todo.
E outra, a galera que cresceu junto com o Peter Parker também tá. Você tem que colocar o Peter Parker passando por outras situações. Cara, uma coisa que eu achei sensacional. O Peter Parker, tem uma versão do Peter Parker desse desenho, que é o Peter Parker de quase 40 anos, que é o tio, na verdade, é o tiozão. Ele continua fudido, cara. Separou da Mary Jane, até que pouco menos Peter, barrigudo, não sei o quê. E tu vê que o Homem-Aranha, mas ele continua sendo o Homem-Aranha daquele jeitão dele. Cara, ele começou a carreira dele fudidaço e terminou fudidaço. Ele não ganha nada com essa parada. Então é uma parada que conversa muito com a galera, comigo, por exemplo, a galera que cresceu vendo o Peter Parker, ele passa por coisas que hoje as pessoas adultas passam. Cara, eu sou super-herói, mas eu passo por essas coisas, porra. Não dá vontade de malhar, não dá vontade, assim, porra, briguei com minha mulher, assumo responsabilidade, filho, como é que é essa porra, não sei o que. Então são outros problemas.
A barriguinha dele me representa ali.
Pô, me representa também, cara. Pai, eu tô parando academia e não tô indo, né? Foda, cara.
Cara, deixa eu fazer só uma pergunta, então, antes da gente passar pros acontecimentos do filme. Eu, de novo, né, nunca li nada de Miles Morales, mas eu achei ele ali, aquilo que a gente tava vendo de Miles Morales ali, meio overpower pra ser um Homem-Aranha, sabe? Eu tava esperando alguém com poderes de Homem-Aranha, mas ele não só tem super força e super sentido, mas ele solta raio, ele tem invisibilidade. É assim mesmo?
O detalhe, GG, sabe tá onde tá? Ele pode controlar isso. Isso de animação passa mesmo. Assim, pô, não basta você ser poderoso, não basta você ter os poderes. Você tem que acreditar e controlar aquilo. Você tem que ter uma maturidade. Ele é um moleque que tá na puberdade.
Mas aí ele não vai passar por tantos perrengues quanto o Peter Parker passou, sabe?
Passa, sim. O lance é que aquela aranha que pica ele é outra, né? A aranha 42, a do Peter Parker, é uma aranha com o número mais baixo. A número 42, ela tem mais... Ela acumula mais,
O poder,
né,
dela é número 42.
É. O que é diferente dos quadrinhos é que é aquele poder de choque dele, que eu acho engraçado nos quadrinhos, ele não acontece de imediato. Então, ele dá um choquinho, faz tipo... E aí não acontece nada. Dá uns 6 segundos, aí o cara leva um chocaço, entendeu? Então é uma arma de efeito retardado, assim.
É, e o bacana é que nos quadrinhos você conta. Você lê o quadrinho, o choque, aí você conta na sua cabeça 6 segundos no quadrinho. No próximo, 6 quadrinhos depois, ele dá o choque.
Só uma dica, então. Depois do Secret Wars, que ele tá no universo 616, ele encontra o Peter Parker novamente e, pra você ver o nível de poder dele, tem algum parente do Mephisto vem aí dominar a Terra e ele derrota os Vingadores, e quem derrota ele é o Miles Morales. Aí o Peter Parker fala: caraca, que Kid, tu tá mandando bem pra caramba, só que tua roupa rasgou aí, vão te reconhecer e tal, cuida disso aí. E aí vida que segue, mas tipo, ele derrota o Homem-Aranha e derrota o Mephisto lá, o parente do Mephisto, e não...
Opa.
Coisa que os Vingadores não conseguiram, depois vão lá agradecer ele e tudo mais.
Opa, parente sou eu.
Tá bom. Parente do verso.
Elvis.
Oi.
Aproveitando a sua participação, antes da gente entrar no filme, você queria fazer algum comentário sobre a música.
Mas eu achei que não ia ter mais. Então vamos
lá. Você guardou o teclado?
Não, guardei não. Tá aqui.
Não, guarda o teclado, não, guarda. Não,
porra, mas tá precisa aqui. Do teclado pra fazer um comentário sobre a música, caralho.
É, eu falei
que o quadrinho inteiro sem abrir uma página.
O problema é teu, ué. Podia ter feito.
Comenta aí.
Então, tem uma coisa curiosa, já que eu não pude contribuir com o bloco de quadrinhos, deixa eu contribuir com uma outra coisa que eu acho curiosa no tema do Homem-Aranha. É, tem muita música por aí, muita música erudita.
Tema, você diz música, tem a música de abertura?
Aquela música, isso, aquela música clássica do Homem-Aranha, Homem-Aranha, nunca bate, sempre apanha. Existe muita música por aí, músicas eruditas, músicas bem antigas, que quando a música é em tom menor, aí as pessoas achavam que era melhor terminar ela num tom maior, porque o tom menor é um negócio pra baixo, o tom maior seria um negócio pra cima. Então você tem aquela música que tá rolando... Aí você tem uma modulação pra fazer um... Pra ela terminar um troço mais pra cima.
Em maior, em tom maior.
Você tem a música em tom menor. E aí ela termina no acorde menor, mas faz um... Pra terminar pra cima. O tema do Homem-Aranha não só ele termina no tom menor, como ele termina numa dissonância, a nona. Porque ele termina no... Então ela termina no...
É, termina assim mesmo.
A única vez que essa nota aparece é no acorde final, ou seja, que mané terminar pra cima aqui? Eu vou terminar na nota torta mesmo, e eu acho isso muito legal. Eu sempre curti essa música, esse detalhe, eu acho muito legal.
E eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes sempre pensaram isso.
É. Não, mas é bacana isso que ele tá falando.
Eu tenho certeza que os meus 17 ouvintes vão curtir essa informação.
Eu tenho certeza que o Alves perdeu todo o direito de reclamar do bloco de quadrinhos agora. Todo. Nunca mais vai poder reclamar.
Vai ter Twitter aí reclamando, esse tecladinho.
Tem uma versão dessa abertura aí com o Ramones, né?
Tem. E, inclusive, o Ramones é uma banda tão uma nota só que na hora que eles falam que era pra fazer essa nona, o cara canta "Here comes the Spider-Man". E não tem nota.
Bem, vamos seguir o filme na ordem cronológica do filme com o Vinícius dizendo qual foi a primeira coisa que ele lembra.
Opa, caraca! Eu sei que entrou o áudio aí de um cara que falou nesses 40 minutos muito mais que eu falei, cara. E o cara não tá nem no episódio, mas foi mais ou menos isso que aconteceu nesse tempo. Impressionado.
É.
Homem-Aranha. Por muito tempo, fui o único Homem-Aranha, alguma coisa assim que o cara fala.
Caraca, bicho, tu lembra bem, cara.
É mais ou menos isso, né?
Ele começa contando a história. E maneiro que ele faz várias menções ao acontecimentos dos outros filmes, né, cara? Teve até aquele Peter Parker emo ali aparecendo no flashback.
Essa cena foi muito engraçada. Muito, muito.
É. E rolou uma piadinha que nem no esquema do Lanterna Verde, mas a gente não fala sobre isso. Lanterna Verde do Novos Titãs. Uhum,
uhum. Teve o Homem-Aranha Superman. Teve o Homem-Aranha Superman que segura os trens. Não tem um negócio desse? Quero que segure.
Mas que isso foi o Tobey Maguire também que fez, né?
Foi.
Tobey Maguire segurou os trens.
Será que ele fez essa referência no início pra falar que aquele Homem-Aranha do Tobey Maguire seria desse universo e, tipo assim, não confundir com o do Tom Holland?
Sei lá, cara.
Não, acho que não, cara. Acho que tem outra cena do Homem-Aranha segurando uma espada igual do Tom Holland também, entendeu?
É, não, e tem que lembrar que o Homem-Aranha desse universo é loiro. Então, ou seja, não tem nada a ver. Só jogaram.
Eu acho que é mais pra unificar tudo, né?
É, ele mostra que, ó, gente, tudo que você sabe do Homem-Aranha aconteceu. Ponto. Tudo que você viu, já viu do Homem-Aranha até hoje aconteceu.
Então, mas aconteceu nesse universo aqui, entendeu? Tipo, não fica perturbando lá o cara, não.
É, não sei.
Mas aí, essa visão, essa piadinha community.
Posso perguntar uma coisa sobre esses multiversos diferentes aí? É, se a Aranha 42 veio de outro universo, porque afinal ela também ficava piscando. Ela ficava piscando que nem os outros Homens-Aranhas ficavam meio...
Sim, mas não é por causa disso, não.
Não.
Que nem a Vanellope do Wi-Fi Ralph.
Ela piscava porque era super poderosa.
Sua pergunta já começou errada já, cara.
Cara, eles ficavam piscando que nem a Vanellope.
A aranha não veio do multiverso não, cara. A aranha é daquele universo ali. Tinha uma aranha, da mesma forma como tinha um Peter Parker em cada universo, tinha uma aranha em cada universo.
É, exatamente.
Se eu não me engano, o Spider-Ham, ele é picado por um porco radioativo.
Eita, ferro. Bom, a gente chega nessa parte meio trevas.
Rapidinho, entre aquelas cenas todas que aparecem ali, rapidinho, na sequência de pra mostrar tudo que rolou do Homem-Aranha, tem o beijo do Homem-Aranha com a Mary Jane, que já virou um dos clássicos lá do cinema, só que invertido. Quem tá de cabeça pra baixo é a Mary Jane.
Eu não reparei, olha aí, ó.
Eu achei que tinha sido ele que tava de cabeça pra baixo.
Não é ele que tava de cabeça. Por que ela tava de cabeça pra baixo, então?
Ela tava pendurada numa teia ali. Ou pode ser que eu tivesse cabeça pra baixo e tenha confundido.
Mas não tava de saia, não, né? Ela não tava de saia, não, né?
Não.
Aí seria beijo grego, cara.
Você falou do Homem-Aranha Louro, GG. Esse, na verdade, é o Ben Healy, né? O Ben Reilly, sei lá como é que chama. Que é o clone do Peter Parker.
Cara, quando apareceu o Homem-Aranha Louro, juro que eu fiquei com essa preocupação, cara, de falarem que era
não,
o Ben Reilly.
Não, eles falaram Peter Parker. Não falaram Ben Reilly, não.
Mas é porque todo mundo é Peter Parker, né?
Mas ele também era o Peter Parker, até descobrir que era clone.
Caraca, é verdade. Problema.
Aí depois ele descobriu que era real. E aí depois ele descobriu que era clone de novo.
Entendi tudo.
Bom, seguindo então, a gente conhece então o Miles Morales no bairro dele, o cara é todo amigo de todo mundo e tudo mais, todo descolado, mas na escola é um Zé Ninguém, cara, que é constantemente ignorado.
Ah,
então.
Na verdade ele trocou de escola, né? Ele tinha uma escola antiga, onde ele era amigo de todo mundo, ele passa pela escola antiga pra ir no caminho da escola nova lá, que ele foi aceito e tal, que é uma mega oportunidade, ele tem que ir pra lá, ele não gosta de estudar lá.
É, essa é a questão do número 42, que até o Vess falou aí, que inclusive o Bendis também concordou, que era do Guia dos Mosteiros das Galáxias, e que ele é sorteado. E aí, mas é mesmo, é sério. Nessa galera não.
Ele é sorteado,
Eu falei de piada, não sabia que tinha um fundo de verdade, não. Maneiro.
Nerd, que nerd entende o número, valeu, velho. E ele é sorteado, inclusive tem, rola um ranço assim da outra galera, tipo, por que ele tem direito, né? Porque é uma oportunidade bem única de tipo, uma bolsa de estudos, né? E acaba que ele é sorteado e vai pra esse colégio aí que não era muito a vontade dele, apesar dele de merecer ser um cara inteligente pra caramba e tudo mais.
Sim.
Mas ele também acha que não deveria fazer isso com outras pessoas, né? Por que eu tenho que ir por causa de sorteio e tal? Rola uma parada dessa.
E maneiro que na sala de aula, na hora que a professora pergunta uma coisa e ele ia levantar o braço pra responder, todo mundo responde, cara. Que mostra, cara, ó, aqui você tá num lugar muito mais forte, né? Você não é mais um cara especial.
Você vai ter que se esforçar muito mais, na verdade. Você vai ter que se esforçar muito mais. E que é o grande lance, é o grande cerne dele. Ele achar, assim, dele se subir, assim, pô, será que eu mereço estar aqui e tal? Ele, em certo momento, ele se ouve obrigar a ser melhor.
E o filme ele reproduz isso na hora que você tem uma porrada de outros Homens-Aranhas que já são Homens-Aranhas há mais tempo que ele. E aí ele tem que, cara, ele tem que correr atrás do prejuízo pra acompanhar a galera. É um pouco o que acontece, né, com
sim,
o colega.
Sim, e é um drama muito adolescente isso, cara. Que adolescente hoje em dia tem essa coisa mesmo de assim, pô, mas assim, todo mundo fala pra ele assim, ó, se você se esforçar, tu pode fazer o que você quiser da tua vida. E muitas vezes quando o cara não consegue, ele, caralho, será que eu sou um merda? Porque me falaram que eu conseguiria, mas eu não consigo.
Esse é o discurso, né, que a gente escuta torta direito.
Inclusive, falando de drama adolescente, assim, essa trilha sonora não vai entrar no nosso podcast award de trilha sonora nostálgica, porque é uma trilha bem mais recente, mas, pô, bem legal, cara. Curti bastante trilha.
Qual era a trilha que eu não peguei?
Eu não tenho uma música tema, eu senti falta disso, mas você tem várias músicas normais, incidentais, hip hop.
Tem aquele momento dele cantando sem saber a letra, que é muito bom, né, cara?
Muito bom.
Ele cantando...
O voice acting desse cara aí foi sensacional. Aliás, tem uns atores bacanas, né, cara? O Dente de Sabre é o rei do crime.
Cara, tem o Nicolas Cage, cara. Pelo amor de Deus, cara.
Tem o Nicolas Cage. O Nicolas Cage falando do Cubo Mágico. Isso é uma das melhores coisas do filme.
O Spider-Ham é o John Mulaney, que é um puta do comediante. Eu vi os dois especiais dele no Netflix. São bem bons, cara, os especiais dele.
A Gwen Stacy é a menina do Pitch Perfect, que você gosta, Caruso.
Que menina?
No 2 e no 3 não tem uma garotinha nova que é a deslocada?
Ah, eu só vi o 1, cara. Não vi o 2 e o 3 ainda.
A Hailee Steinfeld, ela, pra quem foi ao cinema mais recentemente do que Pitch Perfect, ela tá no Bumblebee. É a principal do Bumblebee.
Ela é a protagonista?
Ah, sim.
Não vi também.
Isso, a Gwen Stacy é a protagonista.
Caraca,
do Bumblebee.
Caraca, bicho. Mais um motivo pra ver Bumblebee. Agora ninguém me segura.
Bora acaba sendo então que ele é picado. O tio cool dele leva ele pra grafitar, né? Que foi aquilo que o Load lembrou, aquela cena muito bacana.
E depois a gente descobre que é o tio cool dele, né? Não é o tio cool.
Uma dúvida sobre o elenco: o Mahershala Ali é o pai ou é o tio?
O Mahershala Ali é quem?
Eu acho que ele é o pai, cara.
Ele é o pai, é o pai.
Não, mas
ele é
quem é o Cottonmouth?
Isso.
Ah, olha.
Acho que é o tio, cara. Eu acho que o Cottonmouth é o tio.
Ah, não, é a verdade. Acho que é o tio, Aaron Davis, é o nome. Isso mesmo, isso mesmo.
É. Visualmente até parece um pouco, hein?
Não, e todo mundo sabe que no universo Homem-Aranha o tio sempre se fode, né, cara? Então...
Não, isso é uma parada interessante que o Brian Michael Bendis faz com a origem do Miles Morales, que na origem do Homem-Aranha, o tio é uma figura paterna, importante, que protege, que quer o bem e tal. E não só quer o bem, né?
Ele é o bem. Gostei. É.
E morre e aí causa esse trauma, né? Nos quadrinhos, essa relação é até mais pesada do que aparece no filme, que o tio descobre que o Miles Morales tem os poderes e fica usando o menino pra roubar coisas, convencendo ele de que não, isso aqui é um negócio que era meu, que foi parar por engano, não sei aonde, né? E aí o menino tem que descobrir sozinho que o tio tá tirando proveito dele, sabe? E ele briga e ele causa a morte do tio. Então é a relação inversa do que é o tio do Peter Parker. É um tio que é uma má influência e o Miles Morales precisa se libertar dessa má influência. Precisa bater o pé firme ali, né, da identidade dele e ir contra essa má influência aí. Agora, o que foi um momento de ouro pra mim foi ver a cara da Mariana na hora que revela que o Gatuno é o tio, que ela não sabia, né? Eu já sabia por causa dos quadrinhos. Cara, ela deu um gritinho no cinema, cara. Foi maneiro.
O que o tio dele se acha responsável por ter criado ele. Não, desenho fica claro, mas no quadrinho começa o Prowler, né? Que é o bandido, roubando
as aranhazinhas lá, né? Roubando o Alchemax.
Do Osborn lá. E aí acaba que a aranha vem junto na mochila. Quando o garoto vai visitar ele na casa dele, como acontece até no filme, ele é picado. E aí, depois ele descobre isso, ele acha que o Homem-Aranha também... Ele que criou o Homem-Aranha, então também acha que o garoto deve a ele, caso disso. Então fica meio que nessa história aí.
Aquele momento dele sendo picado no filme é bem engraçado, né? Porque tem aquela picada que parece que vai ser a parada e ele só dá um tapinha na aranha.
Maneiro.
Tô bom.
Exatamente. Hoje. Mas então, continuando, o Miles começa a ganhar poderes e ele fica mais alto que nem o Marlos lembrou agora há pouco. Uma reação que a gente não tinha visto ainda, né? Acontecer na hora que os poderes vão surgindo.
Acontece mais quando troca do Tobey Maguire pro Andrew Garfield, né? Ele fica mais alto. Ele é picado por uma girafa radioativa.
Uma girafa radioativa.
Tá aí, bom comentário. Ainda é um bicho radioativo? Porque eu lembro que teve uma época que eles queriam colocar geneticamente modificado. Alguém aprendeu que radioatividade não faz bem, não ia trazer nada além de câncer. E estavam mudando o termo. Como é que é hoje em dia?
Cara, eles continuaram usando radioativo, né? Mas a aranha lá da Alchemax lá, ela é geneticamente alterada, né? Ela não é radioativa, não. Mas talvez ela seja alterada através de radiação, não sei, né? Antes era uma aranha normal que entrava no meio daquelas bolas radiativas ali. A aranha ficava irradiada, caía e picava o Peter Parker. No universo meio clássico. Agora não, agora a aranha é uma... A experiência é a aranha.
Ah, sim,
aí,
sim.
E aí, só você falando do Geogemax, é a primeira referência aí, o Homem-Aranha 2099.
Sim!
Essa eu não peguei.
É verdade. Cara, uma coisa que passou, talvez, desapercebida pra muitos aí, mas acredito que vocês tenham notado, assim, voltando um pouco lá no início do filme, quando começa a abertura, é toda temática também, várias realidades, tal, não sei o quê, aí começa com um selo gigante, aquele selo do Comic Code, o Carlos deve lembrar.
Eu ri muito disso, cara.
Bicho, quando aparece... Aquilo ali é pra poucos, cara. Mas quando aparece na tela, tô assim, caraca, isso aqui é um negócio diferente. É um negócio diferente. Assim, Caruso deve ter até mais propriedade pra falar disso assim, do que... Era a censura dos quadrinhos, né, cara?
Bicho, eu gargalhei alto, sozinho. Eu senti todo mundo pensando, nossa, que babaca esse cara. Por que ele tá rindo sozinho? Tipo, eu senti o cinema
me senti coisa, cara.
Eu senti que a sessão de imprensa tinha um monte de nerd na hora que riram disso.
Fica, porque alguém sabe por que o filme passou tão tarde aqui, inclusive, falando aí da sessão de imprensa, né? Porque o filme passou nos Estados Unidos em dezembro.
A sessão de imprensa foi em dezembro, não sei por que eles esperaram pra janeiro pra lançar o filme.
A gente, na verdade, não tem tantas salas de cinema assim pra botar muitos blockbusters, né? Então já tinha Bumblebee, já tinha Aquaman, não sei quem é que tá distribuindo o filme no Brasil, achou que não era interessante concorrer.
Caraca, bicho, que inacreditável, cara.
Inclusive aqui no Rio de Janeiro, quando eu fui assistir, tinham poucas salas. A maioria das salas tava com a Wi-Fi Ralph, não sei o quê. Eu não sei por que alguém não achou que isso não ia funcionar, não sei por quê.
Eu acho que ia funcionar, o problema acho que era concorrer mesmo em termos de sala, porque você pega uns cinemas hoje sem questão de shopping, tem tanta sala assim. Eu não sei também se pode ser alguma coisa de questão de dublagem, ter sido feita depois, então... Pode ser vários motivos. Eu achei meio chato, bem ruim, assim, ter acontecido isso.
Porra, porque, cara, aí a internet fica empolvorosa falando da parada e você aqui meio que refém, né? Não pode ver, não pode...
É verdade.
Meu irmão já tinha assistido... Meu irmão no Natal já tinha assistido pela locadora do Paulo Coelho e falou assim, cara, tu tem que ver essa animação que é foda.
O que eu acho curioso é que as sessões de imprensa são antes, mas foi quase um mês antes. E, tipo, os caras ainda disseram, ah, não tem embargo não, pode falar. E eu pensando, por que demorar?
Nossa.
Pois é, e detalhe que eu comentei com meu filho que tava vendo os comerciais da televisão, ele, você foi e não me chamou!
Mas, Marlos, você falou aí da locadora do Paulo Coelho, eu fico espantado, cara, como é que pessoas que são fãs, porque cara que não tem, tá pouco se lixando, não conta, mas o cara que é fã, ele querer assistir um filme desses, dessa magnitude, dessa importância, numa imagem que foi filmada de uma sala de cinema, cara,
nossa,
que isso, cara, eu não consigo conceber isso.
Você lembra como é que era antigamente, que aqui, assim, o Brasil tinha uma disparidade gigante de filmes que eram lançados lá fora, só depois, isso estimulava bastante. O lance ali, meu irmão até falou assim, cara, eu fui assistir pra ver se o filme era bacana, porque eu tava meio desconfiado, cara, o filme é bacana, eu queria muito desver o filme, porque eu deveria ter visto.
Tá vendo? Bom, então bora pra história de novo. O Miles volta lá no metrô pra procurar aquela aranha, né? Porque os poderes já começaram a surgir. E aí ele vê uma briga do Homem-Aranha de verdade contra o Duende Verde, aí já naquela forma demoníaca, gigante, que eu particularmente não curti muito esse visual, não.
É, isso remete de novo ao Homem-Aranha Ultimate. O Duende Verde do Homem-Aranha Ultimate, ele é...
Ah, é?
É, ele é assim, ele é meio Hulk, sabe? O do filme tá ainda maior, né? O do filme tá muito grande.
Tá gigante.
É, mas o do Universo Ultimate, ele tem um tamanho meio Hulkesco, assim.
E é ele no quadrinho que mata também o Homem-Aranha. Pra salvar lá a Tia May, eu acho, se eu não me engano. Eles estão batalhando e ele lá... É bem parecido, inclusive, só que não tem nada a ver. O ambiente é outro, eles estão no bairro dele, na verdade.
Agora, achei bizarro que, cara, tem um Duende Verde do tamanho do Godzilla, mas ele tem um chapéuzinho igual do outro Duende Verde.
Qual é daquele chapéuzinho, brother?
É, estranhão. E ele tá pelado com um chapéuzinho. Sei lá.
E aí outra coisa que eu achei bizarra, que foi o Rei do Crime surgindo naquela proporção exagerada que parece um Bob Esponja quadrado gigante.
Pô, então, caramba. Isso é outra referência aos quadrinhos, porque remete ao traço do Bill Sienkiewicz, que fez uma graphic novel fodona do Rei do Crime, eu acho que chama Rei do Crime, sei lá, e que fala exatamente da relação do Rei do Crime com a Vanessa e tal, e tem esse traço meio deformadão. Bill Sienkiewicz, ele faz essas coisas meio, sei lá, expressionismo alemão ali no traço dele, meio malucão, assim, e, cara, remeteu muito a esse traço ali, cara, achei muito bacana isso aí.
Eu entendo que seja meio complicado o pessoal que tá assistindo aí o Demolidor na televisão ver esse Rei do Crime, porque o Rei do Crime, ele sempre foi porradão, assim, pra tu ver, ele que matou o uma pessoa normal não teria essa força. E ele tem, porque nos quadrinhos ele tem um porradão também. Não é um cara fácil de bater assim.
Pois como... mas o tempo inteiro, pelo menos pra mim, ele sempre foi um cara que não era poderoso. Ele simplesmente era muito forte, porque ele tem uma estrutura corporal gigante. Mas, cara, ele tava num corpo deformado. Eu até pergunto pro Vinícius. Vinícius, eu e você que não temos essa identificação nostálgica aí com quadrinhos, o que que te pareceu, cara, quando você viu aquele cara com uma cabeça no meio do corpo?
Cara, me pareceu que era um desenho.
Tipo, foda-se, né?
Este é o vilão. A forma mais fácil de representar esse cara aqui é mal.
Que eu não fiz nenhuma reflexão profunda, não. Eu tô ainda até aqui me perguntando se eu entrei na sala de cinema correta, cara. Que eu fui ver o Porquinho Vestido de Aranha.
Ele foi ver o filme dos Simpsons, falar que tinha um Porco-Aranha.
Porco-Aranha, cara. Meu filho tava felizão lá, que foi o primeiro filme 3D que ele viu na vida, cara. Porra, o moleque assistiu pela primeira vez o filme inteiro no cinema. Ele sempre saía no meio. Isso é um sinal...
Quantos anos?
Eu tenho 2 anos e... Vai fazer 3 anos. 2 anos e 9 meses.
Caramba.
Olha.
É a primeira vez
que ele não entendeu bem a cena que o cara mata o Homem-Aranha, né?
Não, entendeu melhor que eu, cara. Entendeu?
Inclusive, não conseguiu dormir até hoje.
Ele reagiu bem?
Porra, ele se amarrou, cara. Não, porque assim, ele adora o Homem-Aranha. Então ele ficava tudo... Aranha. Se tivesse mais Homem-Aranha, ele teria visto mais, assim. Tinha que ter mais versões. Tinha que ter jacaré-aranha, girafa-aranha, macaco-aranha. Porra, macaco-aranha já existe na nossa realidade, inclusive.
Girafa-aranha não deu muito certo no cinema também.
Mas é isso que eu achei do vilão aí.
É forma de não fazer crossfit, né? O cara só pega aquele trapézio aqui em cima, né, cara? Só faz um tipo de exercício só, né, cara?
Só pra ombro.
Bom, mas então, antes do Peter morrer, né, ele dá um pendrive lá pro Miles, fala que ele tem que desligar a máquina antes que o Rei do Crime use de novo. E que eu achei legal, cara, dessa história, é que a gente vê que o Rei do Crime, ele quer usar essa fusão de realidade pra trazer a família de volta. E isso é muito legal, porque manteve a profundidade, cara, que esse vilão tem na série do Demolidor. Que ele é super apaixonado pela Vanessa, tinha até uma história de um filho aí que eu ainda não tinha visto, mas achei bacana eles pegarem esse conceito que eu só tinha visto, né, no, na série da Netflix, e trazer pro desenho, né? E vai fazer uma parada gigantescamente má, mas por conta do amor que ele sente pela família que morreu. Bonito isso.
E que o GG acha tão bonito que ele faria igual.
Não, mas... se tivesse como voltar no tempo e resgatar quem morreu, não sei se não faria, não.
Só o GG mesmo pra achar bonita a história do vilão. Os heróis mesmo. Mas, pô, que drama bacana, cara.
Aquele moleque pentelho atrapalhando a vida do Fisk, tudo bem. Mas, cara, assim, ele é meio loucura, né? Ele acredita que o Homem-Aranha foi responsável pela morte da família dele, né? Um dos motivos dele nem viajar no tempo, ele tentar roubar a mulher de outra realidade pra trazer pra realidade dele.
É, ou seja, ele sacaneou o Rei do Crime da outra realidade.
É, aí o Rei do Crime da outra realidade é criar uma máquina dessa pra poder achar a mulher... Tipo assim, é um loop infinito de trazendo a mulher de um lado pro outro, né?
Enquanto tá muito depressivo, é o que acontece quando você assiste muito Rick Mori, né, cara? Você assiste Rick Mori, você fica depressivo, pensando, pô, outra realidade, olha só, que bacana, tem outro lá, vou pegar de lá, outra
é o Portal Gun dele, né? Só que é um pouquinho maior. É o...
Mas aí acontece o que define o filme daí pra frente. Ele usa, o Rei do Crime liga a máquina, embola o tecido das realidades e várias começam a se fundir. E aí surgem outros Homens-Aranhas pra essa realidade do Miles e o filho do Vinícius deve ter vibrado nessa hora.
Pô, cara, e foi sensacional porque, assim, nesse começo ele tava começando a se esgotar, porque é muita história, né? Ele tem 2 anos e 9 meses. Aí tava começando a cansar de ver pouco aranha, né? Aí quando brotou aquele monte de aranha na Batcaverna, que eu não entendi, aí foi um outro...
Ele tem uma Batcaverna, cara.
Uma Batcaverna-Aranha.
É, a Aranha-Caverna. Aí, caraca, quando juntou todas essas metáforas de vagina, caverna, aranha, tudo ele adorou, aí ele vibrou.
Mas, Vinícius, lembra aí quem são os Homens-Aranhas que vieram pra cá?
Pô, tem o Aranha Peter Parker, que não é exatamente Peter Parker, né? Porque tem outro Peter Parker, muito Peter Parker.
O Peter Parker que morreu é o Chris Pine.
Não, se ele é o Peter Parker, como é que ele é o Chris Pine?
Olha só,
O Peter Parker gordinho é o Jake Johnson.
O lourinho.
Ele é o Peter Parker ou o Chris Pine?
O Chris Pine também tá gordinho, mas ele tá falando do Peter Parker mal sucedido, né? Que é mais velho.
Não, o Chris Pine é o Peter Parker que morreu.
O louro. Tá, o tem louro. O louro e o castanho, né? Tem Peter Parker louro, isso. Peter Parker castanho, tem o Aranha Noir. Gostei que o Aranha Noir, né? Que eu fiquei impressionado com o Aranha Noir, mas ele não voa, né? Mesmo ele estando no ar. Tem um pouco aranha. Tem um pouco alguém.
Eu ia falar que a piada foi muito boa, aquele quando ele fala assim: tem sempre o vento batendo em mim. Aí eu pensei, pô, por isso que ele é no ar, né?
Tem o porco-aranha, mulher-aranha, cara. Aranha, eu gostei do aranha japonês, né? Japonesinha que tem o negócio aranha.
Aranha robô ali. Porra, né?
O negócio aranha.
É, tem uma maquininha, né?
É o que o japonês faz,
tipo,
né?
Star Wars, cara.
Uma curiosidade sobre a voz da Tia May. A Tia May dessa vez foi a Lily Tomlin. É a quarta vez que a gente tem uma adaptação pro cinema e as 4 Tias Mays foram indicadas ao Oscar. A Rosemary Harris do primeiro, daquele dos 3 primeiros. A Sally Field do segundo. Marisa Tomei. E agora a Lily Tomlin com uma nova Tia May.
Cara, eu tô meio susto até, porque eu tô tão distraído aqui com esse episódio que você falou Tia May. Eu achei que você tava se declarando que esse episódio tinha sido só pra você fazer a declaração pra mim. Eu falei, o quê?
Não, uma declaração que diz que não ama mais, né? Tia May.
Mas isso lembra aquela piada que rolou na época da Tia May, da Marisa Tomei, que era Nunca Te Vi, Sempre Tia May.
Nessa cena do Homem-Aranha, quando ele é enfiado lá na cabeça no raio de partículas, sei lá o que, do inferno, a doutora lá, ela tá olhando na tela e começa a mostrar as bolinhas com as realidades e se juntando. E ali aparece o número dos universos. Eu só vi o filme uma vez, não reparei, mas aparece o universo 616 ali. E ele não aparece, tem um personagem do universo 616. Isso eu achei meio estranho, eu fiquei esperando aparecer alguém, assim. Foi muito rápido, mas deu pra ver.
Imagina quem catalogou essa porra, porque Caralho, pra botar cada número nessa merda, cara. E o cara vê na hora.
Não, foi rapidinho, mas assim, aparece mais ou menos umas 6 bolinhas ali, se juntando. Uma no meio, que é a 1610, que é a do Miles Morales. Eu consegui ver a 65, que é da Spider-Gwen, que é a 65. Mas eu vi meio ao meio, eu falei, cara, sacanagem, não apareceu ninguém. Será que eles erraram? O que aconteceu? Eu queria ver esse filme de novo, sei lá, se alguém tiver essa cena aí pra pegar.
Olha só, assim, cada vez que eu vejo esse filme, eu tenho mais certeza disso, de que aquele Peter Parker fudidaço, ele é o Peter Parker do universo meio ao meio. Porque ele é de todos. Ué, eu acho que deixa muito bem claro no filme, isso no decorrer do filme. Se alguém discordar, me fale, por favor. Porque ele é o mais velho, ele é o mais antigo, ele é o mais velho, ele é o que viveu mais coisa e a vida dele é o que deu mais merda.
Mas ele fica chorando em casa de bunda pra cima? Cara, achei aquilo meio muito quadrinho, cara. Falei, ai, que merda.
Eu acho que o Tom Holland é que não é meio meia. Tom Holland é outra parada aí.
É, outra parada.
Pode ser.
Mas esse cara, assim, porque nos quadrinhos, porra, ele já se casou, separou, teve filho, morreu, deu uma merda do caralho. Já se separou, a mulher já morreu, não sei o que. Ele, cara, ele deu muita merda na vida dele. Então, esse cara, eu quando assisti esse filme pela segunda vez, ficou muito na minha cabeça, muito bem batido, de que esse cara é do meio meia.
Poderia até ser, sabe por quê? Porque as frases que ele usa pro Miles durante o filme são frases que o Peter fala pra ele no quadrinho, assim. Vários momentos diferentes, né? Tudo de uma vez só, que nem acontece no filme, que é meio assim, blá, né? Aquilo ali são, tipo, anos de quadrinhos. Sei
sim,
lá,
sim.
Uns 2-3 anos. Então, pode ser também, mas...
Ou falando em frases... A gente já teve nesse ponto do filme a participação do Stan Lee?
Já não, cara, é agora, cara. Não é agora, porque a cidade, ela se comove com a morte do Homem-Aranha e o Miles vai comprar uma fantasia dele na loja do Stan Lee. Olha,
meu Deus,
aquilo, cara.
Cara, aquele momento ali foi um soco forte no meu estômago, cara.
Foi.
Quase chorei ali, foi.
Ele impactante. Fala que o Homem-Aranha vai fazer falta, né, cara? E é o que a gente pensa do próprio Stan Lee. E ele tava vivo nessa época, se não me engano. Acho que até que foi ele que dublou.
Sim, é a voz dele.
Ele fez as frases, ele fez a frase.
E arremata com uma piadinha. Né, dizendo que não vai pagar fiado e tal. Então, porra,
Não, e um bagulho muito maneiro, assim, e o cara encerra, assim, em vida dele, a última frase dele, ele encerra falando, cara, qualquer um pode ser Homem-Aranha. Qualquer um. Porra, velho, é de arrepiar, cara. É de arrepiar.
É
realmente.
De arrepiar.
É o último ensinamento dele, o que é o herói que ele mais tinha carinho e a última participação dele em vida nesses filmes foi falando que, pô, qualquer um pode ser Homem-Aranha, qualquer um pode vestir a máscara, cara.
Maneiro. Mas vamos acelerar um pouquinho. Eles vão agora, o Miles Morales treina os lançadores, fica naquele sobe e desce de escada, ele quebra
aquilo
é muito bom.
Nossa, que timing foda de comédia. Cara.
Ele faz merda pra caralho, né, cara? Adolescente, né?
Foi muito bom. Mas aí ele vai com o Peter lá pra aquele complexo. E aí sim, Tibério, eles conhecem a Dr. Octopus. Eu tomei um susto nessa hora. Não,
porra,
não imaginava.
Brother, eu fiquei muito bolado. Porque ela tinha aparecido na escola
na
dele, falando de multiverso e tal. Aí quando ela aparece, eu falei, ah, legal, vai ser a doutora louquinha.
E ela é toda descolada, né, cara? Achei maneiro o visual, como desenharam ela.
Caraca, quando começa a aparecer ali os tentáculos, e o tentáculo não é um tentáculo meio inflável, né, meio borracha,
meio
diferente.
Meio de silicone, né?
Meu isso. Deus do céu, achei genial.
Caruso, você viu quem dublou ela?
Quem?
Catherine Hahn.
Que é quem mesmo? Eu procurei depois, mas não reconheci.
Catherine Hahn devia ser o Spider-Pig?
Não, Hahn. Catherine Hahn, ela faz comédia junto com a galera que você gosta.
Tinha certeza que eu conhecia aquela voz dela, mas não reconheci. Eu botei o cast todo no coisa e não reconheci.
Bom, anyway, eles fogem do complexo e aí a gente vê a Gwen Stacy, a Mulher-Aranha, pela primeira vez. E achei engraçado até que o Miles pergunta pro Peter, peraí, mas quantas aranhas existem? Aí ele faz aquela frasinha que eu fiz na introdução. Ah, vai lá perguntar na Comic Con. Achei muito bom. Pô, o que mais tem na Comic Con é a gente fantasiar de Homem-Aranha, né?
Cara, agora eu vou falar uma parada. Podia fazer um outro filme desse da Spider-Gwen, que dá um filme também, cara.
Cara, concordo. Gostei muito legal. Dela. Gostei muito do personagem.
Ela não pareceu muito dela, não falou dela, mas o que acontece? Que ela fala que também perdeu alguém, né? Que ela fala que perdeu o Peter Parker dela também.
É
porque nesse universo, ela é casada com o Peter Parker e o Peter Parker morre.
E o Peter Parker, ele é o lagarto, né? No universo dela.
Isso, é o lagarto. E tem um detalhe no quadrinho. Assim, nos quadrinhos da Ghost Spider, que é nos quadrinhos da Ghost Spider.
Agora Spider é Ghost Spider. Começou como Spider-Gwen e agora virou Ghost Spider.
É, porque na verdade isso entregava pra caralho, né? Como é que tem uma identidade secreta do seu sobrenome? No...
É verdade.
Ok, eu boto a Gwen aqui no Google. Ou essa mina aqui, ó.
Eu achei que ia ser Spider-Ghost ao invés de Ghost Spider. Spider-Gwen e Spider-Ghost.
É, pode ser. Aí acontece, mas nos quadrinhos especificamente, tem um lance muito, assim, bizarro, que quando o Peter Parker morre nos braços dela, é, o Peter Parker era o lagarto, ele é até uma batalha com o Peter Parker lagarto, só que o Peter Parker morre, e a última palavra, frase, que ele, na morte, que ele diz pra ela, fala, pô, eu queria ser especial como você. E morre, velho.
Porra.
É muito pesado, cara.
Antes ele fala, no céu tem pão.
Mas aí, no quadrinho, recentemente, ele, quando ela tem nessa... Que assim, Spider-Verse no quadrinho tem toda hora, né? Isso aí, juntar os Web Warriors, qual seja lá o nome que eles dão, tem, acontece pra caceta. E aí, numa dessas vindas e indas da Spider-Gwen aqui pro universo do 616, ela tem um relacionamento com o Miles Morales, aí chega a rolar um troca de salivas e tudo mais. E eu achei que talvez fosse acontecer no filme, não, né? Só que não rolou.
É.
Ainda bem que não,
cara?
Michael
Bendis,
eu também acho que não tinha espaço pra
isso. O Michael Bendis falou no Twitter dele que tem uma capa que é o Miles Morales beijando a Spider-Gwen. Ele tweetou isso, falando assim, meu filho de 8 anos acabou de entrar no meu escritório com essa revista na mão, falando, excuse me?
Muito bom. E aí, a próxima cena é aquilo que o Vinícius já lembrou agora há pouco, né? Eles vão lá pra casa da tia May e a gente vê a Batcaverna do Peter. Cara, aí tem aranha-moto, aranha-móvel.
Tem um aranha-móvel, cara. Spider-Bug, eu gritava no cinema e a menina ficava na hora falando, o quê?
E tem aquelas roupas diferentes nos pods, né? Que ele deve ter comprado na mesma loja que o Homem de Ferro comprou os dele também, né? Porque é igualzinho.
Tem uma roupa do... que rolou nos quadrinhos um pouco tempo, que era o Homem-Aranha Furtivo, que era meio homenageando Tron, que tem umas faixas, assim, a roupa toda preta com umas faixas verdes. E tem o uniforme do PS4 ali.
Sim, sim. Não só aquele uniforme do PS4, mas todos os uniformes que estão ali, naquela parte de trás, ele tem desbloqueáveis no jogo do Homem-Aranha. Inclusive, no jogo do Homem-Aranha, ele também apresenta o Miles Morales. Você joga umas duas ou três fases inteiras com o Miles Morales.
Esse filme, você fica com a sensação nítida que ele é carregado de easter egg. Inclusive, toda hora que alguém pega o telefone pra ligar pra alguém... aparece nos contatos o Brian Michael Bendis, aparece a Sarah Pichelli, que é a desenhista que fez o visual do Miles Morales, aparece Steve Ditko, aparece, cara, uma galera ali, cara. Eu ficava com vontade de congelar a tela do cinema.
Sim, e é bacana que isso aí serve como referência pra quem curte quadrinhos a Anne, é quase um presente pra quem curte quadrinhos a Anne, mas também pra quem não curte, a história é bacana, você não depende desse easter egg pra entender alguma coisa.
Concordo.
É easter egg bem utilizado, né?
Isso.
Teve uma coisa só que eu não entendi. Na hora que eles chegam lá, a gente vê que os outros super amigos estão ali, né? Mas como é que eles chegaram lá, sabe? Por que que aquela garota mangá com robô foi parar ali na casa da tia May?
A tia May fala...
Todos eles tiveram a mesma ideia.
É, todos eles tiveram a mesma ideia, vieram aqui.
Como é que eles conheciam a tia May? Porque a outra lá é do ano 3145. O Porco-Aranha não era o Peter Parker, ele era outra coisa. Não
é,
tem
mas
como
é
ligar.
Porque tem,
o Peter Parker.
Tem a versão, todos eles têm a versão da tia May de alguma maneira, né?
Exatamente.
Nos seus universos, né? Então, cara, quando os caras... Quando morre o Peter Parker, eles sabem que a tia May é um...
Sempre tem uma tia May.
É um Alfred.
Exato.
Se não a tia May, eles foram buscar o próprio Peter Parker. Qual o endereço do Peter Parker? Chegar na lista telefônica, procura e achava e encontrava lá, entendeu?
Calma aí. Deixa eu fazer uma reflexão. Então vocês estão dizendo...
Peraí, Vinícius. Estamos conversando aqui, cara. Toda hora falando. Deixa as pessoas falarem, cara.
Vinícius, tamo junto. Ele faz isso comigo também. É bullying.
Eu fui pego com uma frase que é o seguinte. Todos os universos têm tia May, então só não existe o Aranha Verso sem tia May?
Como é que é?
Todo mundo se ama, cara. Tem essa.
Aí o Vinícius achou um negócio, ó. Então tudo depende da tia May. Se não existe tia May, não existe Aranha Verso. É.
Tinha que ter trilha do Los Hermanos, né? Eu te amei.
Só que não é Los Hermanos, não, mas tá valendo.
Ah, não?
Não. No universo Los Hermanos Verso, no Los Hermanos Verso é.
Mas eu acho que eles não foram nem atrás da Tia May, não. Acho que eles foram atrás do próprio endereço do Peter Parker, do Peter Porker, do Peter...
É, pode
Peter,
ser.
Sei lá o quê. Não, whatever.
Cara, eu acho que eles digitaram no Google, cara. Onde mora o Peter Parker? Apareceu lá, viram no Street View desse da vida e chegaram.
Feeling lucky.
Feeling lucky, é. Agora, cara, aquele Homem-Aranha gordinho reclamando que aqui é igualzinho a minha, que eu guardo meus bagulhos, né?
Meus trocinhos.
É, coitado.
Aí veio uma porta super iluminada, toda tecnológica ali, cara. É exagerado aquilo lá.
Não, é um detalhe, porque esse aí é o universo do Peter Parker que
a vida dele se deu bem em tudo. Esse é um Peter Parker super bem sucedido. Ele tudo na
só
vida
que morreu,
deu certo.
Não adiantou dele. Muito pra ele.
Só que morreu.
Ia ser muito maneiro se esse fosse o universo em que o Dr. Octopus nunca deixou de ser o Peter Parker, já pensou?
Porque
ele era o Homem-Aranha superior o tempo todo.
Reviravolta aí.
Cara, não entendi nada, mas tudo bem.
Ah, mas quem entendeu ficou bolado.
Fast forward, então, tem uma nova reunião na casa da Tia May e aí os capangas aparecem, cara. Só que nessa hora, o nego deu uma exagerada numa Tia May porradeira. Aí não, né, cara?
Porque
deixa ela sair da sala e deixar os caras brigarem. Agora ela, com um taco de beisebol, velhinha, batendo nos caras, foi meio outro.
Ah, não, mas a Tia May do 616 é outra vibe.
É, eu não duvido, não.
Mesmo, cara. Só falta dizer que ela tem poder também.
Ela não é aquela velhinha frágil do 616. Ela é um pouco mais nova e tal.
Ela é tipo a Desi Gonçalves, sabe? Com a bazuca, sacou?
Ela xinga os caras, né?
É.
Inclusive, você falou uma coisa aí que a Tia May é mais nova. Cara, a gente até falou no episódio do filme que esse, o Homem-Aranha do filme, né, que é o Tom Holland, deveria ser o Miles Morales, né? Eles fazem muita referência, inclusive, a Tia May mais nova, né?
Sim.
Não tiveram coragem, sei lá.
É, nesse filme do Homem-Aranha Novo aí, do Holland, assim, ele tem muito do Miles Morales aí também. O próprio amigo dele...
Aparece o tio, né? Aparece lá um... inclusive, o Donald Glover faz o...
O Aaron
Paul. Faz o tio.
É.
Comprando armas.
Sim, sim. Na verdade, aquele amigo dele da escola é o amigo dele lá, do Miles Morales, que eles não colocaram, que eles colocaram no desenho, assim, na animação.
É meio solto, lotado, assim,
pra não chocar muito, pra não criar muita coisa, confusão.
Muita coisa ao mesmo tempo, pra fazer, se botar sendo o amigo dele lá, amigo dele que fala pra cacete, conta a identidade secreta dele pros outros.
Ô, Elvis, você sabe quem é a Zoe Kravitz, que faz a voz da Mary Jane? Ela é filha do Lenny Kravitz?
Filha do Lenny Kravitz.
Olha aí, cara. Caraca, ela tem uma voz muito particular, cara. Eu cheguei a achar que era Emma Stone uma hora. A Mariana vendo comigo também.
É a filha do Lenny Kravitz com a Lisa Bonet.
Pô, ela manda bem no voice acting. Ela fez outros filmes?
Cara, ela fez... Eu lembro dela em filmes de distopia adolescente. Deixa eu ver. Ela tava no Divergente. Ela tava no Depois da Terra, o que não é uma...
Ah, lembrei
uma
dela no Divergente. Ela manda bem em Divergente.
Ela tá no X-Men Primeira Classe. Mad Max. O Mad Max novo.
A série
que o GG recomendou, o Big Little Lies.
Massa.
Bom, vamos pra conclusão dessa cena, que é a hora que o capanga lá, o gatuno, ele persegue o Miles e na hora que vai matar ele, o Miles tira a máscara e revela quem é, cara. E o mais legal é que o tio recua. Podia falar, cara, moleque, dane-se, meu patrão tá me olhando. Mas não, cara, ele sai e aí toma um tiro, porque o rei que mandou ele matar o cara e ele não quis terminar o serviço.
Aquela hora eu achei que quem ia dar o tiro era o pai dele, cara. Fiquei boladaço.
É verdade, cara. Porra, ia ser muito foda, mas muito deprê também. Né, cara?
Caraca, bicho,
ia
ser muito
mas drama. Seria foda se o cara desse o tiro.
Agora, uma coisa que me chamou a atenção na cena é que o cara é boladaço da porrada de todo mundo. É o cara dá um tiro à distância com a arma pequena, o cara morre assim? Porra, eu esperava uma bazuca.
Ele deixou um buraco na armadura atrás, cara.
Porra, cara,
lembrando que o gatuno, existe esse gatuno do universo Ultimate, que realmente é o tio do Homem-Aranha, né? E existe o gatuno do universo 616, que é o sobrinho do editor do Clarim Diário, né? O sobrinho do Robertson. Então é um personagem recorrente.
É o astronauta?
Não. Esse é o sobrinho do dono, né? Esse é o filho do dono. O filho do Joseph Dr. Jameson é o astronauta, que em algumas versões que vira lobisomem, e em algumas versões é quem traz o simbionte pra cá, pro planeta Terra. Não tô falando do filho do editor, cara, do Robertson. Tá. Filho não, sobrinho do editor.
Não lembro de do personagem.
Robertson.
Aquele escurinho que ficava lá no jornal também, né? Eu lembro dele.
O bonzinho, né? Porque
isso, que era
o JJ Jameson é tipo linha dura, malvado e tal, e o Robertson ajudava o Peter Parker e tal.
Mas o gatuno nessa animação eu achei muito foda, cara, o personagem.
Muito foda.
Assim, eu achei muito, muito foda. Até
porra, dá pra ver um filme só dele, direto, cara.
É, dá pra ver um filme só dele, tranquilo, velho.
Eu vendo aquele gatuno, eu falei, caralho, como é que não deu certo o filme do Spawn, cara?
Exatamente.
É muito isso, tem muito isso mesmo, do Spawn.
Tem porque sim, é.
O Aranha Verso consegue fazer até o filme do Spawn funcionar, cara.
A cartela de vilões do Homem-Aranha é uma das mais ricas também, né, cara? Vamos falar. É mesmo. Até, como é mesmo. Até os personagens secundários são maneiros.
Qualquer hora surge um Kraven aí na história toda, que também deve dar uma história bacana.
Porra, eu sou louco pra isso, cara. Eu tenho a teoria de que o terceiro filme do Aranha vai ser a Caçada de Kraven aí, cara.
Será? Com aquele final e tudo?
Com aquele final e tudo, aí na próxima
não,
MCU...
acho que é muito pesado.
Na próxima geração do MCU já vira o Mario Morales.
Anyway, os super amigos lá se separam do mais, porque eles disseram que ele é muito júnior ainda, e ele decide agir sozinho, pinta o uniforme de tons pretos e começa uma sequência dele aprendendo a usar os poderes. Cara, momento ótimo do filme essa sequência de treinamento.
Muito ele bom. Grafita o uniforme dele, cara. Ele grafita. Ele, ele bota um lance dele, uma jaquetinha. Tá,
eu confesso
um
que eu achei
dele,
que isso chegou um pouco tarde, assim, no filme. Assim. Ele tem um, o filme, ele é muito bem servido, né? Tem muita coisa pra ver. Ele dá um. Ele chega até quase a ser um pouco cansativo, assim, tipo, de parecer longo. Porque.
Cansativo?
Que sacrilégio, meu Deus. Faz
não, porque assim, normalmente a gente tá acostumado a ver esses filmes de herói que acontece uma parada e rola um treinamento, aí ele vira herói e aí tem a primeira aventura. Esse é o contrário. Acontece a parada, ele tem a primeira aventura, a segunda, e aí tem um treinamento pro filme acabar, né? O treinamento entra pro final, assim.
Eu vou tentar justificar isso. Eu não sei se eu posso falar uma merda gigante, que provavelmente é o que vai acontecer. Mas eu vou tentar justificar um pouco isso. É porque a motivação dele, pode reparar aqui no início do filme, ele não quer ser Homem-Aranha. A única motivação dele pra fazer o que ele tá fazendo é pegar o pendrive e botar um negócio que foi o que ele prometeu pro Homem-Aranha que ele matou.
E depois chega, né? Uhum. E depois acabou.
Ele não tem outra motivação. Ele não quer ser Homem-Aranha. Ele só quer fazer, ele só quer pegar o pendrive e levar lá. Tanto que quando o pendrive quebra, numa merda, que pô, ele vai pular de um prédio com o pendrive no bolso. Porra, vai quebrar. A porra é sensível pra caralho. Se você pegar com o dedo, já não funciona mais.
Pô, aí que a gente vê que o Manos é muito forte mesmo, né, cara? Que ele quebra o pendrive no dedo, cara.
Aí depois que ele conserta o pendrive e tal, não sei o que, aí depois é que vai criar aquele lance de, porra, realmente eu quero ser o Homem-Aranha. Porque no início, a única motivação dele era fazer o que o Homem-Aranha moribundo pediu pra ele fazer.
Engraçado que ele é diferente do que a gente falou, por exemplo, no Aquaman, que a gente fica meio confuso, que ele não tem muita motivação de pegar aquele tridente, de resolver aquilo, que ele é um cara de fora. Esse filme você consegue entender bem, depois que o tio dele morre, o objetivo dele, né, e a questão do pai, o pai não gostou do Homem-Aranha, então ele não sabe muito bem como reagir, sendo o novo Homem-Aranha na frente do pai, e tudo o problema que vê que pode causar ele não ser o Homem-Aranha. Então, eu achei que faz sentido.
Eu ainda achei que a virada dele de Homem-Aranha, achei bacana e tal, a motivação dele de tipo, de não, eu vou lá, eu tenho que ir, eu tenho que resolver. Mas achei que ele virou Homem-Aranha sem a gente ver. Tipo, ele de repente, pá, virou. Ele decidiu e aí ele tá fodão. A gente não vê ele treinando,
ele foi lá atrás da roupa, pichou a roupa dele.
Eu acho que precisava do treinamento que ele não teve, né? Que o Peter ficou se esquivando o tempo todo. Precisava de ter um tempo disso.
Pois assim. Cara.
Então, mas o Miles nunca teve esse treinamento, cara. O que é maneiro é isso, porque o Miles, no quadrinho, não teve essa oportunidade. Sei,
mas no filme, eu acho que precisava desse momento, cara.
Ele tinha que agir solo ali, então ficou faltando.
Isso, ele tinha que decidir. É aquele momento que foi até muito emocionante. Aquele momento em que prende ele na cadeira. Aquele, não, eu quero fazer, eu vou fazer, o que eu vou fazer, tal, não sei o que, que o pessoal percebe que ele, pô, cara, tu não tá pronto ainda, tipo, sabe? Uhum. E que prende ele na cadeira, tudo tal.
É, então fica invisível, então dá choque. E ele não consegue fazer nada.
Ele não consegue fazer nada, ele se dá conta que, caralho, eu sou Homem-Aranha merda, sabe? Aí o nego prende ele na cadeira pra ele não se machucar, e ali é muito triste, porque tem aquele diálogo dele com o pai dele que, porra, me pegou, me bateu fundo pra caralho, sabe? Que o pai dele realmente tentando.
Qual o diálogo?
Quando o pai dele fala pela porta e ele não pode, ele tá com teia na boca. Na boca.
E que aquela situação, sabe, de que a história do Homem-Aranha, de você cair e se levantar, tem muito naquele quadrinho do Homem-Aranha que o prédio que vai salvar Tia May, o prédio cai em cima dele, e que ele fica duvidando de si mesmo, sabe, se ele consegue levantar, se ele tem a força suficiente, que até botaram isso no filme do Tom Holland, ele pode levantar, assim, é a força, cara, vai ter uma hora e que ninguém vai poder fazer por você. Vai ter uma hora que você tem que mostrar quem você é. Ele tinha que decidir ou você é ou você não é. E o lance do Homem-Aranha, eu vejo muito isso. Assim, você tem que decidir ser Homem-Aranha. Ah, mas como que eu vou fazer? Não sei. Você tem que dar teu jeito, cara.
Uhum. Tem que ter atitude, né?
Tem que ter atitude, entendeu? Então ali foi que mexeu muito comigo essa parte, justamente nessa questão. Chegou uma hora, ah, mas o que eu preciso fazer? Não sei.
É. Você tem que ser, né?
Mas tem que tentar, é.
E enquanto isso, enquanto tá tendo esse treinamento, o Rei do Crime vai ligar de novo a máquina de mesclar os universos e tem a cena...
Gente, rapidinho. Se esse fosse o nome, ia ser muito, muito foda. Máquina de misturar os universos. Ia ser muito sensacional se fosse esse nome.
Liquidifica-verso.
Muito bom, muito bom. Mas, cara, a Gwen xinga o rei do crime de porco sem vergonha. Aí o Porco-Aranha, ei, esqueceu que eu tô aqui?
I'm right here!
Cara, essa foi a melhor piada
muito
do filme
bom.
Pra mim.
Não, cara, a minha escadinha continua sendo melhor. Aliás, você falou do rei do crime, como é que a gente chegou a falar lá da história dele querer pegar uma Vanessa e um filho de outro universo? Outra coisa que eu achei interessante é que isso é explicitado sem ser didático, né? Você se toca que é isso que ele quer nas entrelinhas, assim. Mas ele não fala, sim, tipo, sim, eu preciso ligar a máquina para pegar a minha mulher, não sei o quê. Não, isso tem ali aquela sequência de imagens e tal, mas, cara...
Não é expositivo, né?
Toda essa batalha, essa cena da, dentro lá do gerador de partículas, sei lá o que, da máquina de misturar universos, eu achei que ia ter um ataque que nem tipo a galera do Pokémon, assim, que era muita imagem, muita cor piscando, o bicho. Falei, fudeu, agora que eu saí aqui tremendo.
Cara, eu tava esperando alguma criança cair no chão babando, sabe?
Estrebuchando. Porra, foi sinistro, mas foi maneiro, foi sinistro.
Na
mesmo.
Batalha, você já tem uma série de referências. Por exemplo, tem uma que eu realmente me emocionei muito, porque assim, e quando a Gwen tá caindo no buraco negro lá, e o cara, ele faz aquele movimento de salvar a Gwen Stacy, que no universo real mesmo, assim, meio
é verdade.
Que o Homem-Aranha é quando a Gwen Stacy morre, que é justamente quando ele joga a teia, ele não consegue, ele pega a Gwen, mas a Gwen bate a cabeça e morre. E isso, ele faz o mesmo movimento, mas dessa vez ele consegue salvar, sabe? Assim, toda aquela batalha tem uma série de referências pra quem não conhece. E fora isso, cara, a batalha é muito, muito, muito bacana, cara. Muito bacana.
Sabe uma referência que eu achei interessante? É que eu lembro disso acontecendo nos quadrinhos, são aquelas bolas pretas de energia. Quando a máquina é ligada, né, e começa aquela energia a se concentrar ali no meio, junta um monte de círculo, sim, preto pra representar um poder que é muito concentrado.
Exatamente.
E que eu via isso. Era como representava-se isso nos quadrinhos, né, na época que eu lia.
Nos quadrinhos eles chamavam isso de Kirby Dots, que o Jack Kirby usava esse efeito, tipo, ele fazia essas bolas e tal, não sei o que, tentando pra parecer poder intenso.
É, na verdade é tipo um buraco negro, né?
É, o poder do Doutor Estranho representava muito assim também.
Também. Se tem uma cena que eu reclamaria desse filme, assim, que eu posso fazer minha crítica, que eu não falei nada mal até agora, é que eu achei que, por exemplo, os outros aranhas ficaram meio de lado nessa cena, assim. Não sei, acho que queria mais ver, assim, utilidade pra eles no filme, sabe? Sei
não,
lá.
Mas teve uma hora que cada um lutou com o seu corpo, tipo o Porco-Aranha lutando que nem Tiny Toons, que eu... Não gostei dessa cena.
Ele dando a marreta pra ele.
Ainda manda um cupo por hoje, é só, pessoal.
E cabe no seu bolso.
Caramba!
Cara, a bigorna caiu muito bom.
Gente, como esse filme é bom, cara.
E alguém fala, ele fala assim, por hoje é só, pessoal, alguém fala, você pode usar isso, né? Tipo.
É isso é de outro desenho, não pode dar um problema, não, cara?
É, caraca, não, bicho.
Mas eu entendo o que o Tibério tá falando no sentido de que, cara, eu veria facilmente um filme inteiro de cada um daqueles aranhas ali, cara. É o tipo da parada
que... O filme
que
eu não sei, mas uma sériezinha.
Num extra de DVD, né? Que nem teve aquele Animatrix, merecia pelo menos meia hora de cada um, assim. É. Porra. O Homem-Aranha no ar nos quadrinhos é uma merda, cara. É chato pra caralho. É? O conceito visual é interessante e tal. Tem dois volumes, eu tentei os dois volumes e, bicho, nenhum dos dois presta. O do filme é foda.
Não, então, mas sabe onde é legal? O Spider-Verse, no quadrinho do Spider-Verse que junta... Eu acho que foi o segundo, que é que tem um cara que tenta matar todos os aranhas de todas as realidades pra uma aranha gigante comer, sei lá. Que até tem uma referência...
Ah, no quadrinho, Spider-Verse.
Isso, é.
É o Morlun.
Sabe quando fica passando um monte de teia, assim, na tela? Antes do terceiro pós-crédito? Ali meio que lembra isso. Não sei se é uma referência já a um próximo filme futuro. Mas essa série, ele tá bem legal, porque ele é um Homem-Aranha que usa arma, que dá tiro, sabe? Então, sim, dá uma quebrada sinistra, assim, no quadrinho.
Cara, e o soco triplo em cima da Doutora Octopus? Olha que maneiro, cara. Um empurrou,
cara,
o outro, depois
que bacana.
Puxou. Cada um foi dando um soco logo depois, cara. Pô, muito legal. Eles
funcionando como um só, cara. Muito bacana, muito bacana. Uma parada maneira, a gente tava falando aqui das origens de cada um. Uma origem que não foi explorada, ele não explica muito no filme do Porco-Aranha, mas no quadrinho do Porco-Aranha, eu não li isso na época, eu fui catar o quadrinho. E é tão bizarro, que a história do Porco-Aranha é o seguinte, é que na verdade ele era uma aranha chamada Peter, e no universo que ele vive são seres antropomórficos, né? Tipo, ele vivia no universo da Peppa Pig, sabe? Tipo assim, então a tia May era uma porca, que era May Porker. Aí a tia May faz uma parada de uma máquina lá, não sei o quê, e ela morde a aranha, aí a aranha vira um Porco-Aranha, na verdade o Peter era aranha.
Tem um detalhe do Peter Porker que aparece ele no universo dele comendo um cachorro quente, e eu fiquei querendo saber o que que tem dentro daquele cachorro quente.
Olha,
de que é feita aquela salsicha?
É vegano.
Deve ter pessoas. Pessoas moídas, né?
É
tipo,
feito de Soylent Green.
Caramba, é um porco canibal ali.
Meu Deus.
acaba, né? Eles conseguem conter o problema, destroem lá a máquina e o filme acaba com essa mensagem positiva que o Marlon estava falando aí, de qualquer pessoa pode usar máscara, até você. Só faltou dizer que qualquer um que tenha sido picado por uma aranha poderosa lá, né? Mas a mensagem...
Eu tive essa discussão com a Mariana, que ela saiu do cinema falando, porra, qualquer um pode ser Homem-Aranha. É o caralho, né, cara? Você tem que subir pela parede, tirar teia e tal. Que porra é essa? Qualquer um pode ser Homem-Aranha. Aí eu fiquei tentando defender que, tipo, não, cara. O que faz o Homem-Aranha ser o Homem-Aranha não são os superpoderes. É a vontade de fazer o bem, de ajudar o outro, de entender que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Porque, assim, poder por poder, o Dr. Octopus tem poder, o Escorpião tem poder. Você, com poder, você pode acabar virando um super vilão. Tá aí o GG que não deixa a gente mentir, entendeu? Mas o que faz ser o Homem-Aranha
cara. Mas não adianta só vontade, porque lá no Médicos Sem Fronteira, então, era pra ter um monte de Homem-Aranha. E você realmente precisa de um poderzinho.
Mas tem, é isso que ele fala.
Eles são Homem-Aranha, você são que Homem-Aranha. Não entendeu isso, cara. É. O Marlos é um Homem-Aranha, pô. O Marlos são pessoas, né?
Eu sou Homem-Aranha, cara. Assim, eu sou tão cagado que se uma aranha me picasse, um inseto me pegasse, eu pegasse chikungunya e ia pegar essa porra. Entendeu? aí
chikungunya-verse.
E detalhe, se eu fosse ficar com uma aranha, tu sabe que quando pica aranha, quem se foi é teu tio. Então, porra, fudeu. Então, já é.
Você fica benzão, mas o seu tio tá com os dias contados.
É, já sabe.
Eu fui picado por uma aranha radioativa. Doutor, eu vou morrer? Eu falei assim, não, você tá bem, tô vendo aqui seus exames. Agora o seu tio tem 3 meses de vida.
Rapidinho, a gente acabou pulando essa cena que o Lodi falou, que também quando ele, cara, aquela cena dele pulando do vidro e tipo, foda-se ele tá agarrado ou não no vidro, que arrebenta tudo, é muito maneiro mesmo.
Engraçado, o Lodi falou dessa cena, eu não me liguei, pra mim era aquilo, era só tipo, ele pulou com força, quebrou o vidro. Eu não me liguei que era que ele pulou, mas ele tava grudado no vidro ainda. Realmente é muito sensível,
né? Não conseguia soltar a mão das coisas.
É. Esse filme tem várias imagens, tem várias ainda. Né, linguagens ali, metafóricas e tal, mas
que todo mundo vê essa porra de novo agora, fudeu.
Tem. Mas aí, só pra encerrar, vamos falar de uma das melhores cenas pós-crédito de todos os filmes de heróis, que é aquela que mostra que junta o Homem-Aranha 2099, mais o meme do Homem-Aranha apontando o dedo, brother. E mais o desenho clássico da TV, cara.
Eu gritei, cara, eu gritei. Quando apareceu aquele hologramazinho ali, eu já tava, não. E aí quando ela fala, não sei o que, tá, Miguel, eu já tava, Miguel, não. É. Puta, quando eu vi o Homem-Aranha 2099 na tela, cara, tava tendo um troço já, cara. E aí, caralho, quando ele volta, cara, foi muitas camadas. Realmente foi muito difícil lidar com aquilo.
Eu queria fazer um comentário. Vinícius, e aí? Eu também não entendi nada dessa cena. Eu achei ok. Eu só gostei dessa cena quando eu vi dublado a segunda vez, porque a voz é do Felipe Maia, eu conheço o dublador. E olha lá que legal, eu reconheci a voz. O resto...
Eu ia falar isso agora, que o Miguel Hara é o Paul Dameron, que é o nome dele mesmo, o ator?
É o Oscar Isaac.
Eu acho muito bacana que vocês não deixam o Vinícius falar, nem quando vocês fazem pergunta pro Vinícius.
Eu tô sofrendo um dos maiores nerds planning da história.
Mas peraí, você pode, ô Vinícius, você pode não ter conhecido o Homem-Aranha 2099, que eu também não reconheci, embora eu tivesse lido alguma coisa, porque é da minha época, mas passou muito tempo, não lembrava de nada. Mas o meme do Homem-Aranha apontando o dedo um pro outro, todo mundo viu.
Cara, eu fiquei putaço, porque, porra, meu filho já tava impaciente. Porque aí eu fiquei esperando aquele monte de letrinha subir pra no final aparecer uma parada que aparecia no Facebook e que eu podia mostrar pra ele, assim. Aí, caralho. Eu esperei pra isso, que a minha tia, se bobear, compartilha essa porra.
Muito bom. E ainda teve o desenho clássico da TV, né, cara? Pô, sensacional, com a musiquinha lá que o Elvis tocou pra gente.
Mas o bacana é que, cara, a gente tem todas as versões de Homem-Aranha, realmente, né? Tem Spider-Gwen, Spider-Man, Spider-Ham, e no final tem o Spider-Meme, apontando o dedo no todo.
Eu acho muito engraçado, e que do lado, os policiais estavam assim, não, você apontou mesmo. Aí os caras, meu Deus, quem apontou primeiro? Eu não sei.
E o Jonah Jameson. Tipo, se importa, né?
E parece que o Jonah Jameson ali era o... Era o Stan Lee, cara. Não, mentira. Eu acho que o Stan Lee fez o Jonah Jameson do desenho.
Morreu.
A voz em português era a mesma do desenho, que passou na época. A voz era a mesma.
Eu acho que o Stan Lee fez o Jonah Jameson do desenho da década de 60. E tem uma história, assim, de que o Jonah Jameson... Acho que o Gordilco também que me contou isso. Que o Jonah Jameson foi criado pra fazer uma piada com o Stan Lee. Era meio pra zoar o Stan Lee. Tipo, era uma versão do Stan Lee do Malvadinha, entendeu? E aí, quando ele foi fazer a voz do... Jonah Jameson no desenho, fechou o ciclo, né? E aí ele pode ser o Jonah Jameson, ser a imitação dele mesmo.
Bacana. Ou pode tudo isso ser uma, o Gordilho tentando tirar onda contigo.
Pode ser, cara. Eu acredito pode ser que também. O Gordilho fala, cara.
Pode ser também. Mas então, gente, ia ser um grande desperdício não aproveitar o Miles Morales pra não, e não fazer novas aventuras. Mas vocês acham que a gente só vai acompanhar a linha temporal do Miles ou o próprio Aranha-Verso tem futuro aí nos cinemas? Porque meio que já cada um cumpriu a sua importância
o
ali.
O Miles, né? Ele tem uma história bem legal, mas eu não sei se a história dele funciona bem no cinema, porque é uma história assim, que conta muitos detalhes da vida pessoal, tipo, de adolescente no colégio, aí tem a questão de ser ou não super-herói, tem que largar, aí vem a mãe dele falando que ele tá usando
sempre
drogas.
Sempre foi o charme do Homem-Aranha.
Então, mas no filme eu acho que pode ficar meio cansativo isso. Então, a minha expectativa, e eu acho que vai acontecer, até por essa cena que eu falei das teias vindo direção à tela, eu acho que eles vão fazer um Spider-Verse seguindo um pouco a série de meio Web Warriors, que também junta a galera toda de novo, mas aí pra enfrentar um inimigo multidimensional, sabe?
Exatamente, assim. Eu concordo com isso aí também, cara. Me pareceu foi isso, que o Michael O'Hara é do futuro, então, tipo assim, alguma merda aconteceu um pouco mais pra frente e que ele vai ter que voltar pra, tipo, acertar, sabe? Então ele fala, ó, vamos lá do começo. Aí ele volta lá, os Homem-Aranha.
Gente, não sei, cara. O Miles Morales, ele é extremamente carismático, pelo menos nessa obra que a gente acabou de ver. Você não seguir a história dele é um desperdício. Já conquistou todo mundo.
É, ele segue, mas dentro de um contexto. Acho que o que eu quero dizer é que o personagem principal não vai ser o Miguel O'Hara. Tipo assim, vai continuar sendo o Mario Morales, mas em algum momento o Miguel O'Hara vai chegar ali e vai dizer, pô, vamos ter que resolver esse problema.
Cara, eu veria qualquer coisa animada por esses caras, bicho. Qualquer coisa, cara. Eu quero ver Garota Esquilo animada por esses caras. Quero ver qualquer parada, bicho. Eu veria Motoqueiro Fantasma 2099 animado. Vai ser maneiríssimo.
Não, não ia, não.
Tem que dar a DC pra eles animarem, fazerem filme, a porra toda.
Tibério, realizei um negócio agora na minha cabeça. Que, assim, que quando cada um dos Homem-Aranha aparece, aparece a capa da revista. Foi. E quando o Homem-Aranha Coroa aparece, a capa que aparece é a capa da primeira versão do Homem-Aranha da aparição do Homem-Aranha. Então, teoricamente, assim, ele tá confrontando que aquele é o Homem-Aranha mais antigo, aquele é o Homem-Aranha mesmo.
Faz sentido, aparece o númerozinho na tela, então.
Isso, que quando. Inclusive, quando o Miles Morales decide ter os poderes que ele consegue, aparece a capa do primeiro quadrinho dele, que ele aparece.
A capa do quadrinho, verdade.
E uma coisa que o Marlos falou lá atrás é aquela coisa de ter uma versão live action do Miles Morales. Vocês acham que pode ir por aí ou o caminho é o desenho mesmo, que é o que já se consolidou e tem essa independência aí da Marvel?
Cara, eu acho que o desenho gera muita. Opa, desculpa. Desculpa aqui, rapidinho, informação que acabou de chegar. Realmente, o Jonah Jameson da Terra 67 é feito pelo Stan Lee, o que fica lá falando, tipo, opa, tá apontando.
Rapaz, esse grupo do WhatsApp aí é foda mesmo, hein?
É, não, esse aí foi o Google mesmo, foi mal.
Mas... Opa, eu recebi aqui, vem dormir. Ah, não, é a minha esposa, foi mal. É.
Eu acho que foi um engano, cara. Não sei se ela mandou isso pra você, não.
Opa.
Certo, o Miles tem muitas milhas pela frente ainda.
Boa! Tem muito caminhar.
Obrigado. Vou trocar de bilíngue.
É boa.
Vocês estão aí ainda? Pessoal, vocês ligaram?
É, não, então, eu acho que o desenho animado, eu acho que ele se do Miles Morales. Acho que, assim, deixa a galera... Você pode ter mais dois, três desenhos animados com o Miles Morales, que a hora que esse moleque aparecer live action fazendo uma participação ou com um filme próprio, a galera vai se mijar inteira, a galera vai pirar. Algo que talvez fosse complicado de você fazer sem ter esse reforço, entendeu? Porque o Miles Morales, ele surge pra substituir o Peter Parker. Você imagina apresentar, sem ter tido desenho animado, sem ter tido nada, um moleque, um ator negro pra substituir o Peter Parker, o Tom Holland feito, tendo feito muito bem, tendo, sabe, tipo, sido adorado por fãs e tal, 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 você tem um substituto. Todo substituto é meio que odiado, né? É, agora, com essa chancela do desenho, eu acho que ele ganha mais força pra existir no live action, sim.
Eu fiquei animadão porque eu tenho uma expectativa da fase 5, aí 4 da Marvel, sei lá qual que a gente tá, ter aí Riri Williams ou qualquer Ironheart da vida, ter tipo a filha do Visão, ter o Miles Morales, nossa, ter o Amadeus Cho, porra, cara, eu ia me amarrar muito pra caralho.
Só que assim, a gente tá vendo essa galera, essa equipe técnica e tal, não é da Disney, não é de quem tem esses direitos aí, é da
então,
Sony,
mas,
né?
Sim. Mas abre a porta, né? Abre a porta pra fazer isso lá, né?
Pois é, não sabemos se abre mesmo, né?
Sim, eu acho que eles podem fazer, tipo assim, pô, velho, eles fizeram o filme do Venom, velho. Eles fazer um filme do Miles Morales aí, descolado do MCU aí, é um
sim. Pulo. A Sony pode, por exemplo, fazer filme da Gata Negra, quer dizer, animação da Gata Negra, entendeu? Pode fazer...
Então, ela mas pode, teria, né?
Ela tem esses direitos aí.
Teria o filme da Gata Negra, da Silver Sabre aí, eu não sei como é que pois ficou isso, mas já
olha,
teria.
Olha, o dinheiro vai definir isso e provavelmente esse desenho vai se pagar e vai render um bom dinheiro, então...
Não, já tá exatamente. Se pagando, ele já fez pois 200 é. Milhões e gastou 90, né?
E acima disso, Elvis, esse desenho tem que gerar buzz. A galera tem que comentar, a molecada tem que comentar do Miles Morales. A galera tem que pedir, tem que ver como é que vai ser a reverberação disso tudo, entendeu? Se o Miles Morales, no segundo filme, acho que vai ter mais um filme ainda de animação pra galera conhecer e se consolidar mais ainda. E vai ter aquele mesmo efeito, eu fico fazendo um comparativo, eu lia quadrinho do Homem-Aranha. Aí quando o Homem-Aranha veio pro cinema, eu falei assim, caralho, eu já sei, eu vi as referências no filme, pô, eu lembro, ah, essa história é por causa disso. Aí quando você viu no primeiro filme do Homem-Aranha, quando você viu o Duende Verde, pô, mas esse, o filho dele vai ser o Duende Macabro, que não sei o quê, você já sabia o que ia acontecer, e tipo, tirar naquela ondinha, assim, eu sei o que vai acontecer, você não sabe. Então, essa animação do Miles Morales tem que gerar esse buzz, a galera tem que conhecer o personagem, pra quando no futuro ele tiver já enraizado nessa cultura pop da galera, quando ele fizer um filme, ó aí, ó, eu conheço, eu sei que vai, ó, essa história começou aqui, mas eu já sei que onde vai dar, então, tipo, o que vai fazer isso dar certo ou não é esse buzz, a galera querer que seja ele.